A esta conferência sobre inclusão no ensino superior. Vou começar por passar a palavra ao Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, Sr. Deputado Jorge Lacão, que está em representação do Sr. Presidente e que vos vai dirigir umas palavras de boas-vindas. E aproveito para agradecer também a honrosa presença do Sr. Vice-Presidente na abertura desta conferência. Muito obrigada.
Senhora Deputada Manuela Tenda, Coordenadora do Grupo de Trabalho de Educação Especial, caras e caros colegas deputados presentes nesta sessão, quero cumprimentar a todas e a todos e desejar-lhes, em nome do Senhor Presidente da Assembleia da República e também em meu próprio nome, que esta manhã se possa constituir para todas e para todos um momento de boa reflexão sobre a temática que aqui nos traz. A temática da inclusão, com um foco especial da inclusão no ensino superior. Não é a mim que competirá nesta sessão desenvolver o tema. Quero, por isso, desde já sublinhar também o contributo das apresentadoras do tema, que integram a coordenação de núcleos de apoio de estudantes em alguns dos nossos estabelecimentos de ensino superior, e manifestar-lhes também, em nome da Assembleia da República, o nosso empenhamento, o nosso agradecimento por este empenhamento. Nós sabemos que o tema da inclusão é um tema recorrente, nomeadamente recorrente ao nível das preocupações políticas. É um tema que, aliás, tem de há vários anos esta parte, consagração na nossa ordem constitucional, partindo da preocupação evidente de que não se pode apenas garantir um princípio abstrato do direito de todos à igualdade, mas para que o direito de todos à igualdade possa ser efetivo na nossa sociedade, é importante associá-lo ao combate a todas as formas de discriminação. Esta é hoje uma questão jurídica, mas é uma questão jurídica porque é, sobretudo, uma questão ética e civilizacional. Violenta completamente a consciência de qualquer bom cidadão a ideia de que situações que possam afetar ou limitar de algum modo as capacidades de qualquer pessoa, não estando isso na disponibilidade dos próprios e resultando das contingências da vida, que isso possa constituir um estigma social e uma limitação que a sociedade no seu conjunto não cuide de superar e não cuide de resolver. Dito isto, eu bem sei que é muito mais fácil dizer estas coisas enunciando-as assim e é muito mais difícil tomar medidas efetivas que concretizem esta orientação. Essas medidas têm que ser tomadas, e muitas delas estão tomadas, no plano legislativo. Essas medidas têm que ser, cotidianamente, resultado das orientações concretas dos decisores públicos. Essas medidas têm que estar presentes na consciência de todas as instituições e, naturalmente, de todos os cidadãos. E eu bem sei o quanto é necessário continuar a fazer para que, ao nível das instituições, haja uma efetiva consciência da prioridade que tem que ser dada à concretização das modalidades necessárias de inclusão. Tive, aliás, a oportunidade de contactar pessoalmente com pessoas que me são próximas, que experimentaram esta mesma dificuldade ao nível da sua experiência no ensino superior, com a evidência de que as respostas não estavam adequadamente pensadas, muito menos estavam preparadas, e quando às vezes se procuram concretizar num domínio ainda de relativo improviso, as respostas são insuficientes, insatisfatórias e carecem de muita determinação da parte de muitos empenhados para que realmente as instituições se adaptem às necessidades e às respostas que é importante dar. Particularmente, como é o objeto desta conferência, a temática da inclusão no ensino superior é realmente decisiva. Porque nós conhecemos tanta gente, eu pude testemunhar isso pessoalmente, com capacidades intelectuais como qualquer um de nós, com vontade subjetiva de poder realizar as suas ambições legítimas e, todavia, com obstáculos que tornam, muitas vezes, dificilmente ou mesmo efetivamente insuperável a possibilidade de concretizar as suas ambições e os seus objetivos sem esbarrar num conjunto de barreiras insuportáveis. Nós aqui na Assembleia da República, por grande empenhamento, aliás, de alguns deputados, estou aqui a ver à minha frente um dos deputados que mais nisso se tem empenhado em função da sua própria experiência pessoal, pudemos superar nos últimos anos algumas barreiras físicas. Barreiras físicas, nomeadamente, na acessibilidade dos próprios deputados para a possibilidade do exercício pleno das suas funções e do seu mandato. Mas esta é apenas uma das questões. É, porventura, a das mais visíveis. Mas tantas outras implicam, igualmente, muita determinação e muito empenhamento. Por falar aqui na Assembleia, também, como todas e todos sabem, há uma prática, que é uma prática que me permite sublinhar de exemplar, de acompanhamento dos debates parlamentares, dos mais relevantes debates em comissões, com o acompanhamento, como disse, da língua gestual, como uma forma de permitir que a comunicação de tudo o que acontece na Assembleia possa também ser levada para o exterior, como precisamente, aliás, está aqui a acontecer neste momento. E é através da transmissão do nosso canal Parlamento que estas formas de maior empenhamento na possibilidade de levar a nossa mensagem que se tem vindo a concretizar nos últimos anos. Também recentemente fizemos uma reavaliação das condições de funcionamento do site da Assembleia da República, dos seus conteúdos, dos seus modos de apresentação e do estabelecimento de plataformas digitais para, através delas, facilitar a participação dos cidadãos na concretização dos seus direitos, nos seus direitos de petição, nos seus direitos de iniciativa legislativa, nos seus direitos de apresentar os temas que mais os preocupam à consideração dos deputados, tudo isso podendo recorrer às modalidades eletrónicas hoje ao nosso alcance. E, portanto, estamos a procurar fazer nesta Casa aquilo que se impõe fazer por nós próprios e para poder ser também exemplo para as demais instituições. Creio que no ensino superior, mas os que vão participar no debate disso sabem e têm uma consciência bem mais aguda do que eu próprio, creio que no ensino superior, todavia, todos aceitaremos que é preciso fazer muito mais para alcançar os objetivos da plena inclusão. É com o propósito de que esta vossa conferência contribua para esse objetivo que a todos nos conjuga, que eu vos desejo uma boa reflexão e um bom trabalho esta manhã. E um bem-aja a todas e a todos pela vossa disponibilidade em vir aqui à Assembleia da República participar e refletir sobre um tema tão relevante da garantia da dignidade da pessoa humana, porque é disso efetivamente que se trata. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente, pelo discurso que aqui nos deixou, pelas suas palavras de encorajamento, porque efetivamente esta é uma matéria que tem de nos mobilizar a todos, que tem de mobilizar a Assembleia da República, o Governo, todas as instituições e todos os cidadãos, que é de facto uma questão de dignidade humana, é uma questão de direitos humanos. Quero, nesta primeira intervenção mais formal, saudar e agradecer novamente a presença do Sr. Vice-Presidente, saudar também os senhores deputados presentes e os membros do Grupo de Trabalho, a quem agradeço também toda a colaboração. O Grupo de Trabalho de Educação Especial é integrado pela deputada Laura Magalhães, do PSD, que está aqui presente, a deputada Sandra Pontedeira, do PS, que também já está, a deputada Ana Rita Bessa, do CDS, também já presente, a deputada Joana Mortágua e o deputado Jorge Falcato, do Bloco de Esquerda, que está aqui hoje, o senhor deputado Jorge Falcato, e a senhora deputada Diana Ferreira, do PCP, que também já está presente. Muito obrigada, a senhora deputada Augusta também, outros deputados já presentes. Agradecemos também a vossa presença e a vossa colaboração nestas matérias. Haverá depois, no final, no encerramento, um painel dedicado ao grupo de trabalho em que os deputados terão também intervenção, mas estarão aqui também para ouvir aquilo que são os contributos das nossas oradoras e dos participantes nesta conferência. Uma saudação especial às nossas oradoras convidadas, a doutora Lília Aguardenteiro Pires e a doutora Alice Ribeiro. Bem-ajam por terem aceitado o nosso desafio, por estarem aqui hoje a partilhar connosco os vossos conhecimentos, a vossa experiência e para nos ajudar a refletir sobre este tema da inclusão no ensino superior. Têm na pastinha que vos foi entregue o currículo de ambas as oradoras. É um currículo muito vasto que eu não vou aqui estar a ler, que não faz sentido uma vez que o têm na pasta, mas sublinho apenas que integraram o grupo de trabalho para as necessidades especiais na ciência, tecnologia e ensino superior e o grupo de trabalho para o apoio a estudantes com deficiência no ensino superior, este último já com cerca de 14 anos nesta altura, creio eu, e portanto já tem uma reflexão consolidada, bastante sólida, de um período de tempo suficientemente amplo para nos permitir ter um ponto de situação da matéria neste momento. Agradeço também e saúdo cada um de vós, muito especialmente, sei que alguns vêm de longe e com naturalmente custos pessoais e profissionais para poderem estar aqui hoje a partilhar connosco as vossas experiências, as vossas preocupações e para ouvir aquilo que as nossas oradoras e os participantes têm para dizer. É muito gratificante para nós proporcionar este espaço de debate, de interação entre pessoas que se preocupam com a inclusão nos diferentes graus de ensino, porque efetivamente é fundamental que se faça a reflexão sobre a inclusão no ensino básico e secundário, e há pouco diziam-me ainda, se calhar ainda é um pouco cedo para se fazer a reflexão sobre o ensino superior, porque ainda há muito a fazer no básico e secundário. Efetivamente ainda há muito a fazer no básico e secundário, mas não podemos esquecer que muitos destes alunos com necessidades educativas especiais e com algumas limitações muito específicas chegam ao ensino superior cada vez mais e nós queremos que cheguem cada vez mais. E é preciso que não sejam deixados assim sozinhos, sem qualquer apoio. E, portanto, urge também fazer esta reflexão sobre aquilo que já existe e sobre aquilo que devemos e podemos ainda proporcionar mais. Uma palavra de agradecimento também aos serviços de apoio da Comissão de Educação e Ciência e da Assembleia da República, ao protocolo e todos os serviços que nos dão aqui apoio técnico, porque sem eles a organização de um evento desta natureza era praticamente impossível, que isto envolve muita gente e muito trabalho. Neste momento nós vamos passar para o segundo momento da conferência com as duas apresentações. O primeiro momento será dedicado a uma reflexão sobre o processo da inclusão no ensino superior nos últimos 30 anos. Vamos ter uma perspectiva sobre aquilo que tem sido a evolução nos últimos 30 anos e uma reflexão também sobre modelos e práticas de inclusão no ensino superior. Depois haverá uma pausa para café e segue-se o momento depois desse intervalo, e eu peço que cumpram rigorosamente os tempos para não atrasarmos muito a sessão. Depois do intervalo haverá um debate entre os participantes. Para participar nesse debate têm que preencher uma fichinha que têm na vossa pasta, indicando a vossa vontade de participar, para depois se dividir o tempo por todos os participantes que manifestem vontade de partilhar connosco a sua experiência. Pedimos depois que sintetizem, sistematizem o mais possível as intervenções para darmos oportunidade a todos que o querem de participar. Depois seguem-se as intervenções dos grupos parlamentares e, finalmente, a sessão de encerramento. Aquilo que nós nos propomos hoje trazer aqui prende-se efetivamente com a inclusão no ensino superior. Nós temos de tratar de diferentes etapas. Como se faz o acesso? De que forma é garantida a inclusão e a igualdade de oportunidades a todos no acesso? Na frequência e também nos apoios que se dão à frequência para que haja sucesso e não se caia no abandono precoce. E a este nível há diferentes ideias que têm sido veiculadas, quer pelos partidos políticos, quer pelos grupos de trabalho criados no âmbito do Ministério ou da Assembleia da República, que se prendem com apoios diversificados, ação social, financiamento das instituições, de acordo com o número de alunos que estejam identificados como tendo necessidades educativas especiais, mecanismos de diagnóstico, avaliação e resolução de problemas, enfim, uma série de elementos que nós temos de considerar ao nível da frequência. Mas depois temos também de ir perspectivando uma outra etapa, que é a etapa da empregabilidade, e ver o que é que podemos também fazer para, depois de um percurso no básico, no secundário e no ensino superior, permitirmos a estes cidadãos um emprego com condições dignas. E temos alguns materiais que eu creio que alguns dos presentes já conhecem, mas que vale a pena ler e que podem servir também de base de reflexão sobre esta matéria. Há uma resolução da Assembleia da República, aprovada por unanimidade em 19 de julho de 2017, que apresenta várias recomendações ao Governo sobre a inclusão, nomeadamente sobre a inclusão no ensino superior. É a resolução 195/2017. Há também o relatório final do Grupo de Trabalho para as Necessidades Especiais na Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que apresenta recomendações muito específicas que também importa saber, efetivamente, se estão ou não a ser cumpridas e o que falta para que haja condições para o seu cumprimento. Também há uma reflexão do Grupo de Trabalho para o Apoio a Estudantes com Deficiência no Ensino Superior, cujo relatório foi publicado em 2014, um inquérito nacional sobre os apoios concedidos aos estudantes com necessidades educativas especiais no ensino superior, que pode ter também muita utilidade. No fundo, o que nós pretendemos é promover uma reflexão conjunta sobre a inclusão no ensino superior e a salvaguarda deste direito constitucionalmente garantido de igualdade de oportunidades de acesso e de sucesso em qualquer nível de escolaridade. Lembramos também que é um compromisso do Estado português. Porque o Estado português, quando assina, ratifica convenções, protocolos, tratados, pactos, neste sentido, assume um compromisso claro. E temos de criar condições para que esse compromisso seja efetivamente cumprido. No âmbito da atuação da Assembleia da República, nós temos dois níveis de intervenção. Primeiro, o nível da função legislativa. E aqui temos de ponderar, efetivamente, aquilo que carece ser legislado, quais são os elementos que ainda não estão integrados na legislação vigente, e verificar se é necessária uma alteração legislativa. Mas temos também um outro nível de atuação que pode ser muito importante, que é o nível da fiscalização da atividade do Governo, através de recomendações, de questões colocadas em audições regimentais, perguntas escritas, etc., podendo também aqui aferir se efetivamente o Governo está a cumprir aquilo que é a sua obrigação. Agradeço muito o contributo que todos nos têm enviado, sob a forma escrita, pedindo audiências, vindo às nossas reuniões, às nossas conferências, porque é com esta interação, é partilhando conhecimento e experiências e preocupações e anseios, é colaborando para a construção de um novo paradigma que nós podemos efetivamente enriquecer a nossa ação e melhorar aquilo que são as práticas vigentes. Espero que a conferência seja do vosso agrado, agradeço a vossa presença e vamos dar então por encerrada esta fase da abertura e passamos para o momento das conferências. Peço, portanto, às senhoras oradoras que venham ocupar o lugar na mesa e agradeço a presença do Sr. Vice-Presidente Deputado Jorge Lacão, que esteve connosco neste momento de abertura, mas que outros compromissos o impedem de estar durante todo o tempo e, portanto, terá de se ausentar. Muito obrigada.
Ora, muito bom dia. Quero agradecer, em primeiro lugar, à Sra. Coordenadora do Grupo de Trabalho de Educação Especial, a Sra. Deputada Manuela Tender, e ao Sr. Presidente da Comissão de Educação, Ciência e Cultura, o Sr. Deputado Alexandre Quintanilha, o convite que me foi endereçado e a oportunidade que me é dada de contribuir para este debate. Cumprimento também a minha colega nestas andanças há pelo menos 24 anos, colega também que tem vindo comigo a dinamizar estas questões no âmbito do Grupo de Trabalho de Apoio a Estudantes com Deficiência no Ensino Superior. Cumprimento também os senhores deputados e as senhoras deputadas e os participantes deste encontro. Queria também... Desculpem. Ora bem, nos dias de hoje, em que o ensino superior é visto como fator de inclusão social, as instituições de ensino superior têm o desafio de rever as suas práticas, promovendo a inclusão de todo e qualquer membro, garantindo com qualidade o seu sucesso, a sua participação e a sua aprendizagem. Ou seja, as instituições de ensino superior devem considerar como um indicador de qualidade, de eficiência, de excelência, a manifestação da sua capacidade de garantir a qualidade do processo de desenvolvimento e de aprendizagem em igualdade de oportunidades a todos os estudantes, com ou sem deficiência, com ou sem necessidades educativas especiais. Para cumprir com essa missão e em conformidade com a Constituição da República Portuguesa e com declarações internacionais como a Declaração Mundial sobre a Educação para Todos, a Declaração Mundial sobre a Educação Superior, a Declaração de Dakar e a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, as instituições de ensino superior têm o dever de estabelecer os recursos, as adaptações razoáveis e as estruturas que possibilitem a efetiva inclusão dos seus estudantes com necessidades educativas especiais. Constatando com a realidade de hoje, nos anos 80, existia legislação e regulamentação nacional que contemplava as condições mínimas de acesso e de apoio aos estudantes com deficiência no ensino superior. Considerando a aplicação do Decreto-Lei 164/77 de 2 de maio ao ensino superior, por força do Decreto-Lei 88/85 de 1 de abril, foi publicada em 17 de outubro pelo Ministério da Educação a Portaria 787/85 de 17 de outubro, onde se previa a existência de um contingente especial para estudantes com deficiências físicas e sensoriais e, salvaguardando a autonomia pedagógica e científica das respectivas instituições, condições específicas de avaliação, frequência e apoio social. Porém, a aplicação da referida portaria far-se-ia a título experimental no ano letivo de 1985-86 e o Decreto-Lei 174/77 de 2 de maio seria revogado pelo Decreto-Lei 319/91 de 23 de agosto. A partir deste momento, sentimos aqui um vazio em relação ao enquadramento legislativo para o ensino superior. A partir desse momento, o Estado português tem vindo a assumir apenas a responsabilidade de garantir aos estudantes com deficiências físicas e sensoriais condições de acesso ao ensino superior, através do contingente especial, e apoios específicos aos estudantes com necessidades educativas especiais no âmbito da ação social. Deste modo, o Estado português, fundamentando a sua decisão na autonomia das universidades, tem vindo a transferir a sua responsabilidade de garantir o direito à educação sobre os princípios da igualdade de oportunidades e equidade de participação para as instituições de ensino superior. De facto, ao longo dos últimos 30 anos, as instituições de ensino superior têm vindo progressivamente a assumir o esforço financeiro e estrutural fundamental na promoção da frequência dos seus estudantes com necessidades educativas especiais, com condição efetiva de igualdade e equidade no sucesso educativo. A partir dos anos 80, a Universidade de Coimbra e a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa abraçaram esse desafio e, com o apoio dos próprios estudantes, criaram as primeiras estruturas que permitiram disponibilizar aos estudantes com deficiências físicas e sensoriais, principalmente aos estudantes com deficiências visuais, as condições básicas para o seu sucesso académico em igualdade de oportunidades. Salientamos ainda o facto de o primeiro regulamento em Portugal de uma instituição de ensino superior ter surgido na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa no ano de 1986. Em 1994, reconhecendo de facto o esforço institucional na organização dos serviços aos estudantes com necessidades educativas especiais, os poucos profissionais afetos às estruturas de apoio em funcionamento das instituições de ensino superior reuniram-se pela primeira vez no âmbito da Comissão Nacional de Leitura Especial para Deficientes Visuais, coordenada pelo então Secretariado Nacional para a Reabilitação e Integração das Pessoas com Deficiência. Durante esse encontro, pudemos identificar algumas preocupações que nos verificámos no nosso contexto, nomeadamente o desconhecimento da realidade nacional em relação ao ensino superior. Por outro lado, sentimos que havia duplicação de esforço, de recursos, de bibliografias que adaptávamos nos nossos serviços. Além disso, verificávamos que naquela época não havia princípios que nos ajudassem a orientar a nossa prática como serviços especializados. Para além disso, não havia, de facto, uma política nacional para o apoio aos estudantes com necessidades educativas especiais. E, por último, também não encontrávamos investigação nacional no domínio da inclusão dos estudantes com deficiência no ensino superior. Perante estes factos, a Universidade do Minho, a Universidade do Porto, a Universidade de Coimbra e a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa vieram a constituir um grupo de trabalho de serviços de apoio a estudantes com deficiência no ensino superior, ao qual se vieram juntar a Reitoria da Universidade de Lisboa, a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, a Universidade de Aveiro, a Universidade de Évora, a Universidade Técnica de Lisboa e a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Em 15 de junho de 2004, seria então formalizado o CTAEDES, tendo como membros parceiros a Direção-Geral de Ensino Superior, a UMIC, na altura, Agência para a Sociedade do Conhecimento da Fundação da Ciência e Tecnologia, e mais tarde o Instituto Nacional para a Reabilitação. Através da cooperação entre serviços, os membros do CTAEDES comprometeram-se publicamente a proporcionar um serviço de melhor qualidade aos seus estudantes com deficiências, a partilhar experiências, a desenvolver iniciativas conjuntas e a racionalizar os recursos. Assim, em 2018, o CTAETS é constituído não só por instituições de ensino superior público universitário, de quase todas as universidades que temos no nosso país, mas também por instituições de ensino superior politécnico. Nestes quase 14 anos de existência, o CTAETS promoveu diversas iniciativas, das quais destacamos os seminários e as reuniões temáticas que proporcionaram-nos a discussão de temas relacionados com a inclusão dos estudantes com necessidades educativas especiais, nomeadamente o enquadramento legal, a empregabilidade, o contingente especial de acesso, os apoios sociais, a seguridade física e digital. A criação do site permitiu-nos também partilhar alguma da informação produzida, nomeadamente a publicação do Diretório dos Serviços de Apoio a Estudantes com Necessidades Educativas Especiais no Ensino Superior. Além destas, participou em inúmeras iniciativas, de quais destacamos a audiência parlamentar em 2012 e, mais recentemente, como já foi falado, no Grupo de Trabalho para as Necessidades Especiais na Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, coordenado pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Ora bem, em termos com os nossos parceiros, também temos desenvolvido algumas atividades. Com o Instituto Nacional de Reabilitação, participamos em algumas das medidas da Estratégia Nacional para a Deficiência de 2011 a 2013. Por outro lado, com a Fundação da Ciência e Tecnologia, em especial com a Unidade de Acesso, criámos ou desenvolvemos a Biblioteca Aberta do Ensino Superior. Com esta, nós gostaríamos de criar, ou pretendemos criar, um catálogo nacional com bibliografia em formato acessível. E também com este projeto podemos ter a oportunidade de criar postos de trabalho e com equipamentos específicos nas nossas instituições e também proporcionar aos nossos estudantes equipamento específico. Com a Direção-Geral de Ensino Superior foi também possível a atribuição de ajudas técnicas aos estudantes com necessidades educativas especiais através da dotação de 1% do Fundo de Ação Social, mas apenas no ano letivo 2005-2006. Para além destas, realizámos o primeiro e segundo levantamentos nacionais dos apoios concedidos aos estudantes com necessidades especiais no ensino superior, que permitiu pela primeira vez fazer o diagnóstico dos apoios existentes ao nível do acolhimento e do apoio durante a frequência. Através destes inquéritos ou destes levantamentos, conhecemos um pouco da realidade das nossas instituições e, de facto, revelaram-nos que no ano letivo 2013-2014, apenas 94 instituições, das 172 que responderam a essa questão, tinham um serviço ou um elemento de contacto responsável pelo acolhimento e acompanhamento desses estudantes e que 73% das instituições em Portugal não possuía normativos que definissem a política de apoio aos estudantes. Na verdade, mesmo em instituições onde há uma boa política de atendimento, como também já foi referido, há estudantes que se confrontam com dificuldades e barreiras no seu percurso académico. Podemos então assinalar algumas, como as condições físicas e arquitetónicas, condições pedagógicas e didáticas que se traduzem na dificuldade no acesso à informação, à documentação de suporte nas aulas, a opções curriculares e métodos de avaliação alternativas e a equipamentos e serviços específicos. Para além disso, muitos estudos revelam a existência de discriminação a que estão sujeitos, resultando da falta de aceitação ou preconceito por parte de colegas, docentes e técnicos e administrativos durante a sua vida académica. Na verdade, os estudos que vêm ali são estudos que já têm alguns anos, mas, na verdade, em Portugal já se têm feito estudos que revelam que existe uma melhoria do atendimento das instituições a estes alunos, nomeadamente que indicam que estamos a fazer esforços para que estas condições de facto, daqui a uns tempos, esperemos menos que 30, não existam. Por outro lado, uma das grandes problemas que nós encontramos e que são revelados pelos estudos e também pelo nosso inquérito é, de facto, a ausência de normativos, de serviços ou pessoas de contacto que auxiliem os estudantes com necessidades educativas especiais na obtenção de respostas. Na verdade, nessas instituições, os alunos estão à mercê da boa vontade dos órgãos da direção, dos docentes, dos colegas, dos funcionários, de todos aqueles que fazem parte da comunidade académica. Assim, podemos ver que, na verdade, hoje, nos nossos dias, as nossas instituições enfrentam diversos desafios. As principais desafios que se levantam, mesmo aquelas que têm serviços bem estruturados, dizem respeito à necessidade de garantir os recursos e os meios para a frequência e sucesso dos nossos estudantes, em condições de igualdade e de oportunidades e de equidade, mas que, no entanto, são condicionados às restrições orçamentais que as obriga muitas vezes a pedir ou procurar constantemente financiamento para fazer face a esses mesmos custos. Falamos de custos em termos de eliminação de barreiras arquitetónicas, físicas e arquitetónicas, falamos na questão da contratação de assistentes pessoais, da questão da contratação de intérpretes de língua gestual e na garantia de transporte e alojamento adaptado. Em relação ao transporte, não posso deixar de destacar que o acesso ao transporte adaptado é, em alguns casos, de difícil resolução. A oferta pública de transportes adaptados é bastante limitada, tanto ao nível do número de unidades disponíveis, como em termos geográficos, muitas vezes restringindo-se aos grandes concelhos. Outro dos fatores determinantes para a inclusão na vida académica está relacionado com a falta de formação dos docentes ou a utilização de métodos de ensino rígidos, ou seja, métodos pedagógicos que não promovem oportunidades equitativas de aprendizagem para todos os estudantes. Para este facto, pensamos que, de facto, nos últimos anos, a formação para docentes não tem incluído as práticas pedagógicas, não tem incluído estas questões. Estamos expectantes que, agora que estamos a falar de inovação pedagógica, de facto, ela começa a ter importância na avaliação do desempenho dos docentes. Para além destas, nós temos outras questões que, de facto, nos preocupam, que são as questões da acessibilidade, que já foi falada, dos sites institucionais e das plataformas digitais. Estudos feitos pela FCT têm revelado que, de facto, raras são as instituições que podem se orgulhar de ter os seus sites e as suas plataformas acessíveis. Por outro lado, há dois outros desafios com que nós confrontamos. Na verdade, com a abertura, o alargamento do ensino do obrigatório ao ensino secundário e também da melhoria das condições de apoio nos níveis de ensino anterior, têm-nos chegado alunos com outras tipologias, outras necessidades, outro tipo de respostas para as quais nós, as instituições, ainda não estávamos preparados ou temos que efetivamente receber formação para o poder dar a melhor resposta possível. E aqui é muito importante, de facto, e que não está, mas que deveríamos todos pensar, que a comunicação entre ciclos de estudo, entre níveis ou graus de estudo, de facto é fundamental que haja um contacto com o dos educadores, dos professores de ensino especial, das escolas com o ensino superior, que se prepare com antecedência, de facto, a transição do ensino secundário para o ensino superior. Pois bem, por último, pensamos que estamos a formar os nossos alunos com uma perspectiva de emprego. Temos que pensar também seriamente as nossas instituições, é algo que ainda não tem sido pensado, no desenvolvimento de carreira e na sua empregabilidade. Temos que formar os nossos técnicos que estão ligados a estes serviços para que eles tomem a atenção devida também, como fazem com os outros estudantes, a estes alunos. Muito bem, em termos nacionais, para que isto possa ser possível, há que ter um enquadramento legislativo apropriado. Aqui não é só uma questão de ter o enquadramento, ter legislação. Aqui o que nós estamos a falar é uma questão de justiça, é uma questão de direitos consignados na Constituição da República Portuguesa. Por isso, não nos parece viável ou faz-se sentido não haver uma legislação só porque as instituições de ensino superior têm autonomia. Temos que pensar que é uma obrigação do Estado português garantir que todos, qualquer que seja a instituição que o aluno frequente, ele possa ter acesso aos mesmos apoios, não termos alunos de primeira e alunos de segunda. Na verdade, para que isso possa acontecer, temos que pensar também nas nossas instituições. De facto, muitas delas têm feito esforços financeiros para garantir as melhores condições de apoio aos nossos estudantes. Mas, na verdade, muitas não o conseguem fazer, porque, de facto, estão limitadas em termos dos seus orçamentos para poderem, como já disse, contemplar estas medidas. Por isso, também achamos e propomos, e temos vindo ao longo destes anos, que de facto haja uma adequação do modelo de financiamento às instituições de ensino superior que preveja um reforço orçamental para que as instituições possam definir e executar planos de ação, que incluam soluções que garantam as acessibilidades físicas, arquitetónicas, comunicacionais, o serviço de língua gestual portuguesa, o apoio à vida independente e a sensibilização e capacitação da comunidade académica e científica. Por outro lado, para nós é muito importante que estes planos sejam assumidos pelas nossas instituições e que as medidas que são programadas e executadas por elas sejam enquadradas ou passam a integrar os parâmetros do processo de avaliação e acreditação das instituições organizadas pela Agência de Avaliação e Acreditação, a A3EAS. Ora bem, estas são de facto para nós algumas das medidas que de facto nos faz sentido que existem. Temos também a ligação ao ensino secundário ao superior. É fundamental para que os apoios que eles recebam no ensino secundário possam ser de facto continuados no ensino superior. Mas, na verdade, passados 30 anos, o que temos? Há muito pouco tempo, e repare, já foram faladas, faltou o parecer do Conselho Nacional de Educação, que também tem uma série de recomendações que enquadram nestas e outros assuntos, outros temas que são muito importantes. Vejam que só em 2017 nós vimos recomendações, pareceres, para a garantia da igualdade de oportunidades e equidade no sucesso académico, o sucesso educativo dos estudantes com deficiência ou com necessidades educativas especiais no ensino superior. Por outro lado, temos vindo a sentir que há de facto um aumento de trabalhos de investigação no âmbito da deficiência e das necessidades educativas especiais no ensino superior. No entanto, precisamos de mais. Precisamos que os nossos investigadores com deficiência sejam apoiados, porque são eles que passam pela experiência, são eles que sabem mais falar da sua experiência do que nós, muita experiência que possamos ter como técnicos teremos. Para além disso, também temos vindo a notar, e queremos que os próximos inquéritos vão revelar isso, há um aumento dos serviços e redes de apoio nas instituições de ensino superior. Por último, temos também vindo a surgir, reparem, isto tudo, 16, 17, à existência do Balcão Incluies, uma iniciativa da Direção-Geral de Ensino Superior e da Secretaria de Estado do Ensino Superior da Ciência. Temos também, e surgiu este ano letivo, o Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo para a Frequência do Ensino Superior de Estudantes com Incapacidade Igual ou Superior a 60%, que permite aos nossos jovens que estão no ensino superior poderem, de facto, ter menos esse encargo e poderem aproveitar essa mais-valia para outros encargos que possam ter. Temos também agora a publicação, também em 2007, e estamos muito expectantes que, de facto, na sua evolução, que é o modelo de apoio à vida independente, para nós é de uma grande importância, sendo que, como já repararam, este é, de facto, um dos grandes dificuldades que as instituições têm na resposta aos alunos que dela necessitam. Por outro lado, algumas dos parceiros e recomendações iam no sentido de se conhecer melhor, com mais detalhe, o que é que se passa nas nossas instituições, e há muito pouco tempo a Direção-Geral dos Serviços de Estatística vai lançar um inquérito às instituições de ensino superior e às suas unidades orgânicas. Por outro lado, reparem, Regulamento do Concurso Nacional de Acesso e Ingresso ao Ensino Superior Público, que está em discussão até hoje. Até hoje poderemos dar os nossos contributos, porque, na verdade, venhamos, o Estado tem garantido até hoje o acesso aos estudantes, segundo este contingente, com deficiência física e sensorial. E os outros? Fica aqui a questão. Por isso, termino dizendo-vos que este é o tempo não dos discursos dos direitos, este é o tempo do discurso dos deveres de os assumirmos, do dever de os cumprirmos, do dever de garantirmos que eles sejam postos em prática. O discurso tem que ser o dever, e é nosso dever, é o dever desta Assembleia, o dever do Governo, o Governo das instituições, que haja em Portugal, passados 30 anos, uma verdadeira política de inclusão no ensino superior. Faz toda a diferença, porque só no momento em que tivermos uma verdadeira política de inclusão no ensino superior, poderemos ter imagens como estas, desta família, de uma aluna e da sua família, que finalmente pôde partilhar com os outros colegas uma atividade que todos fazem no final, agora em maio, a benção das fitas, a queima das fitas, ou seja, a alegria de poder concluir a sua formação em ensino superior. Muito obrigada.
Muito obrigada, doutora Lília Aguardenteiro Pires, pela sua comunicação. E vamos agora convidar a doutora Alice Ribeiro para falar sobre o processo de inclusão, modelos e práticas de inclusão no ensino superior.
Bom dia a todos. Eu vou dispensar os agradecimentos, mas gostava, em pormenor, obviamente, mas gostava desde já de agradecer muito a presença de todos, toda a vossa disponibilidade para nos ouvirem e debaterem connosco este tema que é para nós, tem sido para nós a nossa vida, não é? Nos últimos 20, 25 anos. Então, tentando não me repetir, porque vai haver aqui certamente questões onde nos vamos tocar, a minha apresentação vai-se focar sobretudo numa componente mais prática, sobre efetivamente as práticas, aquilo que conhecemos das práticas das instituições do ensino superior, a evolução desses modelos, aquilo que foi possível conhecer. Porque, como a minha colega já referiu, a informação é muito reduzida, para além de a vida das instituições ser muito dinâmica. E, portanto, rapidamente, o que é hoje deixa de ser, até porque todos estes modelos, estas práticas, dependem muito de quem está na gestão dessas instituições, que varia constantemente. E, portanto, como de facto não há um enquadramento e muito das práticas dependem de quem vai estar nos órgãos de gestão, portanto, a variabilidade é enormíssima. Repetindo aqui esta informação de que, de facto, 70% das IES, e isto resulta, portanto, é uma citação do relatório que está publicado do Grupo de Trabalho de Necessidades Especiais na Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que já foi aqui mencionado, de facto, informa-nos que as condições de frequência de estudantes com necessidades especiais são pontuais, casuísticas, dependendo do grau de sensibilidade e interesses dos órgãos de gestão ou mesmo do corpo docente. Portanto, há uma fragilidade enorme a este nível, que nós, de facto, confirmamos. A nossa fonte é essencialmente, e infelizmente, esperamos que haja cada vez mais investigação a este nível e um trabalho de levantamento e saudamos novamente o esforço da DGEC, que lança este inquérito agora, prometendo continuar com esta recolha de informação nos próximos anos. Portanto, no estudo que fizemos de 2007 e 2014, constatamos estes resultados que vocês aqui veem e que eu vou tentar reproduzir para as pessoas que não conseguem ver a apresentação. De facto, nós temos aqui estruturas muito generalistas, cerca de 33, que nós fomos detectando neste estudo. Há serviços de apoio psicopedagógico e psicológico responsável pelo acolhimento, são 16 que foram detectados. Noutras instituições são os órgãos de gestão, os conselhos diretivos ou os conselhos pedagógicos ou os provedores de estudante que são responsáveis, que são as estruturas de apoio naquela instituição e detectamos 10. Há serviços gerais, como serviços académicos ou serviços de ação social, gabinetes médicos, que também se ocupam desta valência noutras instituições, 15 neste caso. Há simplesmente elementos de contacto, portanto pessoas de contacto não ligadas a serviços em algumas instituições, neste caso 4, e gabinetes de apoio específico a estudantes com necessidades educativas especiais, que nós detectamos 5 no estudo que foi feito. Portanto, face a este panorama, tentamos agrupar, de alguma maneira, estes modelos que pudemos ir detectando nos estudos. E então o que nós temos são, de facto, por um lado, serviços de gerais de apoio aos estudantes e que têm uma valência de apoio a estudantes com necessidades especiais, portanto, pessoas que não trabalham a 100% dedicada a este assunto, portanto, trabalham parcialmente. Parte da sua atividade diária é dedicada a este assunto. Existem serviços especializados, onde de facto estão a 100% dedicados a esta questão dentro da sua instituição. E depois as pessoas de contacto, não é? Portanto, há só uma referência, uma pessoa de contacto que supostamente irá depois trabalhar todas estas questões no seio da sua instituição. Estes são, assim, os grandes modelos. Percebemos também que houve uma evolução de 2007 para 2014. Portanto, percebemos que os serviços especializados, a existência de serviços especializados vai se transformando cada vez mais em estruturas generalistas, ou seja, vão deixando de ser especializados, passam a integrar estruturas generalistas com valência de apoio a estudantes. Desconfiamos que seja pelo número de estudantes que as instituições consideram que um serviço especializado não se justifica, mas isso é só, digamos, algo que nós pensamos que possa acontecer. Mantêm-se os serviços especializados, mas agora o que se verificou é que esses serviços deixam de funcionar isoladamente e passam a trabalhar em rede, sobretudo em grandes instituições de ensino superior, com diferentes faculdades, com um certo grau de autonomia, e muitas vezes espalhadas pela cidade, portanto não têm propriamente um campus, e então começa-se a articular o trabalho de apoio, de acolhimento e acompanhamento com elementos ou serviços dentro das diferentes faculdades que fazem um trabalho em rede e um acompanhamento em conjunto. Para além disso, de 2007 para 2014, também percebemos que novas estruturas, ou seja, instituições que não tinham absolutamente nada relacionado com necessidades especiais, passam a ter algumas estruturas, elementos de referência, etc. Portanto, outra evolução que verificamos de 2007 para 2014 é a existência de algum regulamento, de algo, e é mesmo assim algo, porque os textos, se tiverem o cuidado de consultar o diretório que nós temos no site do CTAEDES, o diretório de serviços, que inclui igualmente, que já foi mencionado pela minha colega, e que inclui os regulamentos de cada instituição, o tipo de apoios que a instituição até agora pôde facultar aos seus estudantes, se lerem alguns desses regulamentos, vão perceber que o terreno é muito inseguro. Portanto, quem consulta no sentido de perceber quais vão ser as condições, qual é o enquadramento desta instituição em relação à minha frequência, de facto, em alguns textos há uma enorme insegurança, não se percebe muito bem, efetivamente, quais vão ser as condições. E, portanto, recordo novamente este dado, não é, de apenas 73% das IES terem algum tipo de regulamento. Isto num contexto de uma ausência do enquadramento legal nacional, portanto, é realmente muito importante para a tranquilidade ou a intranquilidade dos nossos pré-candidatos, não é? Portanto, quando vão consultar a instituição e o curso para onde querem frequentar e que se sentem com vocação para frequentar, devem certamente sentir bastante intranquilos ou mais seguros, dependendo das condições. Portanto, o que nós percebemos também ao nível de sensibilidade e de todo este processo, porque este processo de estudo também nos levou a uma aproximação à realidade nacional a este nível, mas também a uma aproximação a nível pessoal, ou seja, ao contacto com as estruturas, ao contacto com os colegas. Vocês perceberam a evolução do nosso grupo de trabalho, que se iniciou como uma comunidade prática. Eu acho que nós mantemos, apesar da formalização, mantemos muito o espírito da comunidade prática, efetivamente. E, portanto, estes estudos permitiram não só os dados, mas também perceber a sensibilidade, perceber como é que funciona, como é que as pessoas funcionam dentro das suas instituições, como é que a instituição reage à sua presença, não é? E, de facto, vemos que a maioria destas estruturas, que vocês puderam, que eu estive aqui a reproduzir o número de estruturas, não é? A maioria destas estruturas estão pouco enraizadas na cultura institucional. Portanto, são, muitas vezes, ali esta dificuldade da inclusão, das estruturas que promovem a inclusão, não é? Têm muitas vezes pouco apoio institucional. A sua prática oscila ainda muito, e nós também vamos vendo isso, porque de facto nós funcionamos muito com a nossa paisagem de formação, não é? E portanto nós precisamos de trabalhar individualmente a nossa paisagem de formação, a nossa perspectiva sobre o mundo, e muitas vezes, embora nós queiramos, ambicionamos avançar para um outro modelo e uma outra forma de estar, é o passado que nos pesa, não é? São os modelos antigos que acabam por nos assaltar e fazer com que sigamos um modelo que não é aquele que nós pretendemos. E, portanto, vemos, de facto, que ainda persiste muito o modelo médico, persiste muito o modelo assistencialista, fala-se muito, já se falou muito aqui em apoios, não é? E portanto, é muito centrado na pessoa com ainda muito pouca perspectiva sobre o social, sobre o que é que o meio, a instituição está a trazer, está a impor, que barreiras está a impor para o percurso e para a inclusão dessa pessoa. E, portanto, mas vemos esta tendência, ou seja, ainda a persistência do modelo médico, mas já uma enorme ambição para avançar para um modelo social de desenho universal e de desenho universal para a aprendizagem, respeitando todas as diferenças. Portanto, eu agora falava um bocadinho da experiência da Universidade do Porto. É uma experiência muito específica, é uma experiência que bebe de todo deste contacto com todas estas, com todos os colegas, com todas as instituições, com os estudantes também, e com esta ambição que é promover, no seio da comunidade académica, um ambiente tecnológico, físico e humano, de aprendizagem, acessível e universal. O nosso gabinete funciona como um gabinete especializado, sob a alçada da Vice-Reitoria da Formação e Organização Académica, e, de facto, trata de apoiar o trabalho da Universidade, porque é um trabalho da instituição em prol do reconhecimento e valorização da diferença, da promoção da justiça, equidade, no acesso ao conhecimento, à aprendizagem e à investigação. Este é o trabalho da instituição. Nós, Serviço de Apoio, estamos a apoiar este trabalho. O que é que nós fazemos? As grandes linhas de atuação: zelar pela aplicação do estatuto. Nós temos, de facto, um estatuto, claro, que envolve o estudante na definição das suas condições de frequência e avaliação. Nós participamos nesses esforços da Universidade na construção de uma política. Portanto, basicamente,
chateamos todos os serviços da universidade e tentamos trabalhar com todos os serviços da universidade, desde os recursos humanos, tecnologias educativas, imagem, etc, etc, não é? Infraestruturas. Funcionamos, temos esse modo de funcionamento através de uma rede de acolhimento com todas as faculdades da Universidade do Porto, que, como certamente sabem, estão espalhadas pela cidade em diferentes polos, e contamos para garantir o cumprimento daquilo que é definido em contexto de estatuto com um orçamento próprio dedicado às ajudas técnicas. Portanto, não é um orçamento do serviço, é um orçamento para ajudas técnicas aos estudantes de 50 mil euros anuais. Temos a experiência de fazer essa distribuição de verbas em função dos apoios já desde 2008, portanto, se quiserem saber quanto é que um conjunto de estudantes pode custar ao Estado, nós podemos dizer, pelo menos desde a nossa experiência, ou seja, é melhor do que partir do desconhecimento ou do preconceito de que é alguma coisa titânica. Nós participamos de forma proativa em todas estas questões que estão aqui mencionadas, desde o apoio técnico, a colaboração na definição de políticas e práticas, a formação e sensibilização para a inclusão e desenho universal, nas acessibilidades, na mobilidade e na autonomia. Para além disso, organizamos também apoios específicos. A formação dos nossos estudantes com necessidades especiais em novas tecnologias ou tecnologias de apoio, tratamos de estar atentos às inovações e poder facultar o conhecimento aos nossos estudantes do que de novo vai surgindo, que os possa ajudar na sua autonomia em contexto de ensino superior. Asseguramos também assistentes pessoais, não só para a atividade da vida diária, que nós esperamos poder dispensar para poder fazer um maior investimento numa assistência pessoal mais de nível académico, porque aqui nós diferenciamos. Portanto, de facto, há estudantes que têm necessidade de assistente pessoal pela sua condição de pessoa com deficiência e não pela sua condição de estudante do ensino superior. E eu acho que aqui temos que separar e assumir responsabilidades diferentes. As universidades têm que manter a sua responsabilidade ao nível da assistência pessoal, mas ao nível da assistência pessoal académica, porque essa também existe. Portanto, o modelo de vida independente pode trazer algum apoio, mas a responsabilidade da instituição de ensino superior mantém-se. Ao nível da conversão de suportes, ao nível da informação adaptada, a colocação de intérpretes de língua gestual, que ainda é um serviço que apenas cumpre ou acompanha o estudante em contexto de aulas, avaliações e tutorias, mas há muita atividade letiva que fica ainda de fora e que não conseguimos cumprir por restrições orçamentais. Portanto, de facto, nós ainda, para além desta atividade, tratamos de, a nível nacional e internacional, colaborar e levar a nossa experiência no sentido de cada vez criar mais oportunidades de inclusão e alertar para as barreiras com que nos deparamos. E, neste processo, como podem ver, é um processo de evolução do modelo médico para um modelo mais social. Ainda mantemos muito do modelo médico, na medida em que focamos ainda muito no estudante, mas tratamos, já vamos conseguindo redirecionar a nossa atividade e reeducar a própria instituição no sentido de ir criando iniciativas que sejam mais abrangentes, que visam o derrubo de barreiras dentro da própria comunidade e não tanto atividades que apenas foquem nas necessidades do estudante. Então fomos construindo aqui algumas ferramentas, como a plataforma de acessibilidade, que é um site que permite que as pessoas possam, de forma muito simples, a perceber como é que se constrói um documento acessível, como é que se constrói uma apresentação acessível, não é? Temos, normalmente oferecemos, dentro do plano de formação de recursos humanos da universidade, uma formação sobre acessibilidade em sala de aula. vamos conseguindo, mesmo com o apoio dos estudantes, dos nossos estudantes, a promoção de uma série de ações de sensibilização e de inclusão da comunidade para este conjunto de estudantes e para estas diversidades, sobre o Braille, sobre a inclusão de pessoas com perturbações do espectro do autismo, sobre a importância da língua gestual. Tudo isto vocês podem consultar o site da Universidade, procurarem LGPU Porto e, por exemplo, podem encontrar um vídeo muito simpático feito pelos nossos estudantes a propósito do dia 15 de novembro sobre a importância da língua gestual. Para além disso, também a Universidade vai dando respostas desde outros centros. Por exemplo, o CDUP, o Centro Desportivo Universitário, cria um programa de desporto adaptado que inclui no PFIT, portanto no seu programa de desporto que é oferecido aos estudantes, um programa de desporto que nos parece um sinal muito interessante da resposta da instituição face à inclusão destas pessoas. E depois somos pessoas muito ambiciosas, então... Nós queremos abandonar esta forma assistencialista, queremos adotar estratégias que sigam modelos de desenho universal para a aprendizagem, e isso leva-nos necessariamente a algo que em geral é trágico para todos nós, que é o novo. O novo é uma coisa terrível, mesmo que o velho seja algo que não nos traz qualquer satisfação a nível pessoal e a nível profissional, sempre ficamos agarradinhos ao velho. E, portanto, o novo é uma coisa muito difícil. Mas, de facto, a nossa ambição é, e se nós queremos construir ambientes efetivamente inclusivos, ambientes onde a inclusão não seja uma exceção, mas seja uma prática cotidiana, não é? Que não necessite de mesas específicas e diferenciadas, nós temos que repensar a universidade desde a raiz. Temos que repensar como é que construímos os nossos currículos, como é que construímos os nossos cursos, com base num desenho universal ou só numa forma e numa metodologia que serve só a alguns. Como é que nós construímos os nossos serviços? De que forma os serviços das instituições de ensino superior são pensados? Recebem as pessoas? Como o fazem? São capazes de falar com uma pessoa surda? Temos que repensar essa forma. Temos que repensar as estruturas de acesso à informação, as estruturas físicas, o edificado. Há muito para repensar, mas também há muita gente que já está a pensar nisto. Há muitos projetos, eu cito, por exemplo, o ISOLEARN, coordenado pela Universidade Aberta, coordenado pela Universidade Portuguesa, que vai pensando, que já foi pensando nestas questões, nomeadamente como é que se podem criar currículos e dinamizar uma instituição de ensino superior para acolher estudantes surdos e estudantes com deficiência visual, desde a raiz, ou seja, desde a criação do curso, desde as metodologias de trabalho e ensino. Portanto, não é para tanto. É possível. Como conclusões, eu destacava, sobretudo, três aspectos. A questão do enquadramento legal que foi aqui falado, os recursos financeiros, fundamental, mas também, porque nós temos a experiência de um enquadramento bastante eficaz de algum a financiamento para estas matérias, mas temos dificuldades. Precisamos trabalhar o fator humano. Precisamos, como já falamos aqui hoje informalmente com muitas pessoas, porque todos nós o sentimos, precisamos aprofundar em cada indivíduo esta necessidade deste cumprimento. Um dever, mas é um dever que tem que estar num determinado nível de interioridade, tem que ser reconhecido internamente, individualmente, ao nível da cultura institucional também, não é? Perceber o grave prejuízo que é para todos nós o incumprimento destes direitos fundamentais. O esforço. É preciso algum esforço. É preciso um esforço conjunto, não pode ser um esforço individual das instituições, não pode ser deixado à arbitrariedade das instituições. A nossa experiência do CTAEDES é, de facto, um esforço conjunto que foi muito interessante e que deu um empurrão enorme a estas questões ao nível do ensino superior, e é isto que nós precisamos, de um esforço conjunto das instituições de ensino superior, acompanhados, obviamente, pelo Estado. Precisamos desta força também. E um esforço crítico e autocrítico. Não podemos ser rígidos em determinadas posições. Temos que questionar, efetivamente, tudo. Questionar a nossa ação. Atender a uma direção, ter uma direção clara para onde queremos ir, estas ambições de que falávamos, não é? E é um esforço que tem que ser permanente, tem que ser persistente, não pode depender de modas. A minha colega falava de todo este esforço de recomendações e legislativo num ano. E o que é que aconteceu nos anos anteriores, onde também existiam pessoas com necessidades especiais nas instituições? Portanto, isto não pode depender de modas ou tendências que, de fora. Tem que ser algo que é efetivamente uma necessidade e o vivemos como tal permanentemente. E, finalmente, uma maior participação. Eu acho isto fundamental. As pessoas com deficiência, com necessidades especiais, têm que ser mais participativos. Na defesa dos seus direitos, sim, mas também no cumprimento das suas obrigações e dos seus deveres. Têm que cumprir o dever de intervenção, têm que cumprir o dever de participação e têm, sobretudo, que exigir não menos do que isto, a discriminação. A injustiça, a diferenciação é justiça. E exigir que a diferenciação não seja uma exceção, mas que seja mainstream, que seja o geral. Porque todos somos diferentes. Esse é o que temos em comum, não é? E isso é muito importante. O papel das pessoas, dos próprios interessados que vivem esta realidade, que nos transmitem todos os dias um conjunto de informação absolutamente fundamental. É importante a sua participação. Ninguém está a mais. E é importante a participação do Estado a apoiar estas iniciativas, a refletir connosco, a promover os enquadramentos legais, os financiamentos necessários para colocar isto numa direção que não tem volta atrás e não depende de modas. Eu queria deixar aqui, antes de terminar, e agradeço a vossa atenção porque acho que já falei demais, um vídeo que é sobre uma campanha muito específica, é sobre a questão da inclusão de estudantes com perturbações do espectro do autismo em contexto de ensino superior. Algo que nós pedimos aos alunos na mostra da universidade para colaborarem connosco e tivemos o enorme prazer de ouvir este discurso que nos pareceu muito interessante, que se aplica tanto às questões da PEA como a qualquer outra questão de diversidade e que eu gostava de vos mostrar. E muito obrigada pela vossa atenção. Não sei se conseguimos ouvir.
Evolução. Neste caso, a Universidade do Porto tem um papel preponderante, sendo...
Vamos ver se conseguimos ouvir desde o princípio.
Atualmente, acho que as desigualdades devem ser encaradas por todos nós, principalmente estudantes, como um ponto para a evolução. Neste caso, a Universidade do Porto tem um papel preponderante, sendo uma escola, sendo um ponto central de união de todos, e acho que as desigualdades de todos devem ser encaradas por nós, estudantes da Universidade do Porto, tendo ou não dificuldades nós próprios, como algo, como uma porta aberta para conhecer quem temos à nossa volta, quem realmente futuramente poderá estar ao nosso lado. Assim sendo, acho que a campanha está de veras bem construída. Juntos a derrubar barreiras pelo autismo.
Muito obrigada.
Muito obrigada, doutora Alice. Agradeço às duas oradoras, doutora Alice Ribeiro e doutora Lília Aguardenteiro Pires, as excelentes comunicações que nos trouxeram, profundamente ricas e desafiadoras. carregadas de conhecimento da dimensão histórica, mas ao mesmo tempo com uma dimensão crítica e prospectiva, que é de facto aquilo que nos interessa. Antes do intervalo, duas notas apenas. Nós estamos com atraso nos nossos trabalhos também, iniciámos mais tarde que o tempo previsto e demoramos sempre mais do que aquilo que prevíamos e, portanto, eu peço que respeitem só 15 minutos para o intervalo e que, antes de sair, entreguem aqui aos serviços quem pretender fazer alguma questão às oradoras que depois estarão aqui num segundo momento após o intervalo para responder às vossas dúvidas enfim, às vossas intervenções. Quem pretender, deixe a inscrição com os serviços de apoio à Comissão e daqui a 15 minutos estamos então aqui para retomar os trabalhos. Muito obrigada e até já. Agora sim. Agradeço a todos terem respeitado o tempo e vamos então dar neste momento início à segunda parte desta nossa conferência com as intervenções dos elementos que estão presentes e que pretenderam também transmitir-nos a sua experiência ou as suas inquietações. Começamos por Isabel Cotinelli Telmo, da Federação Portuguesa de Autismo. Eu ia só dizer o seguinte, cada intervenção tem 2 minutos... e pedia que sistematizassem o mais possível para termos oportunidade de todos participarem e depois as oradoras presentes terão um tempo de 20 minutos, 10 minutos para cada uma que gerirão da melhor forma para dar as respostas e depois ainda nos falta a sessão de encerramento com a presença dos grupos parlamentares, de maneira que eu pedia 2 minutos, está bem, a cada intervenção. Obrigada. Isabel Cotinelli Telmo.
Pronto, eu só queria rapidamente dizer o seguinte, que nós estamos muito interessados na participação das pessoas com autismo nestes documentos, porque têm uma... Quer dizer, nós estamos muito agarrados ao... A pessoa com deficiência intelectual tem umas determinadas características e as pessoas com autismo têm uma gama muito grande e podem ter uma deficiência, não ter deficiência intelectual, mas ter deficiências que não lhe permitem realmente cumprir, sobretudo, continuar os cursos e continuar o emprego e tudo. Então nós temos um projetinho, muito projetinho, porque tem muito pouco dinheiro, de investigação, que é exatamente com a participação dos alunos do ensino superior, ou que já foram, ou que têm o curso, ou que já estão para ir, com autismo, que vão dizer de sua justiça. Vamos começar já agora, exatamente com o grupo focal, que é, começamos com eles. E depois ouvimos as outras pessoas. E estamos com muita vontade de fazer qualquer coisa para contribuir para isto. Mas é como eu digo, nem se pode chamar a investigação, é IN, porque tem tão pouco dinheiro e que é realmente uma coisa e pouco tempo, mas estamos a fazer o que podemos. E então gostávamos exatamente de chamar a atenção para quem quisesse pôr-se em contacto com a Federação Portuguesa de Autismo. Nós estamos muito interessados em ter mais gente no nosso projeto. Pronto,
muito obrigada. Há pouco dinheiro, mas há muita vontade. Isso é ótimo. Fica aqui o desafio da Isabel Cotinelli e da Federação Portuguesa de Autismo. Passamos agora a palavra à Maria Manuel Parrinha, da Associação Portuguesa de Síndrome do X Frágil.
Bom dia. Estou aqui. É muito rápido. Portanto, a síndrome de X frágil, não sei se toda a gente conhece, ele é um pouco desconhecido, não é raro, mas é desconhecido, e é uma síndrome que dá, portanto, no cromossoma X. E o cromossoma X, como sabem, nós mulheres temos XX e os homens têm XY, e como o homem só tem um X e como não há uma mutação nesse X, não produz proteína e não há sinapses no cérebro desses jovens, e portanto aí dá-se a deficiência mental. No fundo, os rapazes, portanto, têm essa deficiência mental e ao longo, vamos lá, do seu desenvolvimento não têm muito, mesmo leves, não gostam, não têm propensão, portanto, para estudar. Enquanto nas raparigas também são afetadas, mas como temos 2X, a deficiência mental não é tão profunda e elas vão para esse rol das necessidades educativas especiais. E aqui é que surge o problema, porque elas têm necessidades, de facto, educativas especiais, mas são umas necessidades mesmo especiais, porque elas têm a noção do que têm e no fundo, mas têm vontade de continuar os seus estudos, mas normalmente só conseguem, chegam sempre ao ensino secundário e no ensino secundário elas não conseguem fazer a língua portuguesa ou qualquer outra disciplina, têm que ir para o ensino profissional, depois têm que esperar terem 23 anos para ir ao mais 23 para conseguir então ingressar numa faculdade. E normalmente essa faculdade é uma faculdade privada, o que também leva muitos encargos financeiros aos pais. Portanto, aqui o que eu queria, não vou, vamos lá, insistir mais nos problemas, mas é vir de facto o ensino público, porque de facto o ensino privado é muito dispendioso para os pais e há pais que têm filhos com 3 com a mesma síndrome de X frágil e portanto precisam de dinheiro para os apoios para os filhos. E também há outro problema que é elas de facto têm consciência do problema que têm, não conseguem resolver determinadas questões porque têm características autistas e não as deixa no fundo confrontarem-se com os problemas. E também há um problema que é os pais, os encarregados de educação, porque elas são maiores de 18 anos, não podem de facto ir à faculdade e tentar resolver o problema delas. Portanto, esse gabinete que foi falado aqui de inclusão seria muito importante nas faculdades e houver uma articulação com os encarregados de educação e com a faculdade e com esse gabinete para ajudar essas alunas a resolverem os seus problemas, porque elas, devido a esses problemas, também se sentem desmotivadas. Obrigada.
Muito obrigada. Passamos a palavra agora a João Miguel Rocha Gonçalves, aluno da ESAD. É preciso um microfone portátil, tem ali um.
Portanto, muito bom dia. Eu sou aluno da ESAD e aquilo que eu tenho visto, a nível de apoios, é mais a nível das letras. O problema aqui é, e nas artes, que não há apoios nenhums, e nós que temos direito de estudar aquilo que nós queremos, estamos dependentes dos nossos pais, porque não acontece tipo de apoios. E é do estilo de chegar a uma escola em que vamos com o psicólogo, e ele diz que entramos, mas depois não há nada. Isto não pode acontecer. Nós temos todos os direitos. Sim. E já o ano passado tivemos cá, em que eu disse que eu ia para a faculdade, e este ano eu digo, eu estou na faculdade, custa assim tanto assinar um papel onde se obrigue as faculdades contratar um funcionário para nos ajudar? Só isso que pergunto.
Muito obrigada, João. É um discurso na primeira pessoa de alguém que sabe muito bem aquilo que faz falta. Obrigada pela sua presença e pelo seu testemunho, João. Tem agora a palavra Lígia Maria da Rocha Gonçalves, que é mãe do João.
Bom dia. Eu sou mãe do João. O João tem uma doença neuromuscular. A ISAD, aliás, ele está numa universidade que é o IPL, onde diz que faz a integração dos alunos, todos. Integração de todos os alunos com necessidades. Acontece que o João entrou na escola e qual foi o nosso espanto, que já sabíamos mais ou menos que isso ia acontecer. Não há auxiliares, não há ninguém para dar apoio a estes meninos. Não só a ele, como o caso de autistas que estejam lá, invisuais, com isto pelo menos na ISAD das Caldas, nós não vemos absolutamente ninguém para dar apoio. O que é que a escola me sugeriu a mim? Porque a escola aceitou o meu filho. E a escola depois sugere-me a mim que eu ou deixo de trabalhar para lhe dar o apoio, ou que eu pago uma tarefeira para estar com ele, ou então que o leve para casa. Há uma coisa que eu não percebo. Ele, desde os 6 anos, que está sinalizado no Ministério da Educação, como aluno com necessidades educativas especiais, fez o 12º ano, continuou com um aluno de educação especial, candidata-se ao ensino superior, alerta que é aluno de ensino de necessidades educativas. Porque é que o Ministério de Educação, que sabe que ele vai para uma faculdade, não lhe dá as mesmas coisas que lhe deu durante os 12 anos atrasados? Acho que é uma coisa que deve ser aqui na Assembleia, ser aprovadas leis onde digam que alunos com necessidades educativas especiais que precisem de alguém têm que o ter. E não ser a mãe a deixar de trabalhar para ir dar o apoio ao filho. Faço outra pergunta. Nós temos direito a 4 anos de apoio à família. Quando ele precisar mesmo do apoio à família, quem é que lhe vai dar se eu estou a gastá-lo agora? É só o que eu tenho para dizer.
Muito obrigada. Muito obrigada, Isabel. Fica o desafio, de facto, é aquilo que ainda temos para fazer e ainda é muito. Passamos agora a palavra a Jorge Silva, da Confederação Nacional de Organizações de Pessoas com Deficiência.
Sim, muito bom dia. Eu iria ser muito breve, mas gostaria de me focar aqui em duas situações. Então é assim, penso que ao nível do ensino secundário, portanto, a comunidade educativa deve tentar incentivar os jovens que tenham condições para prosseguir os estudos e que consigam, devem ser incentivados e deve haver logo no ensino secundário algumas linhas para traçar as ideias para eles poderem caminhar no ensino. A outra questão que eu acho importante é a criação, atualmente no Orçamento de Estado, das bolsas de estudo para os estudantes com necessidades, aliás, com incapacidade para cima dos 60%. Eu acho que isso era importante, mas a Confederação tem dito que não se pode esgotar nas bolsas. Portanto, o problema está naquilo que as duas oradoras aí falaram, dos acessos, da acessibilidade do pessoal de apoio, do problema da língua gestual. Eu penso que há um caminho que devemos caminhar e deveríamos agarrar este tempo em que estamos a falar do movimento para a vida independente. E Portugal vai já com um atraso. Há aqui pessoas neste debate, se calhar sabem mais disto do que eu, mas são coisas que já vêm em 1970 e nós estamos agora a falar nisto. Mas deverias aproveitar para aliar as duas coisas. Eu penso que era um salto muito importante para a sociedade conseguirmos uma maior frequência de estudantes com necessidades especiais no ensino superior. Era só.
Muito obrigada. Maria Helena Rato, da Associação Portuguesa de Deficientes.
Aqui. Eu vou pedir aqui ao vizinho para ler. Obrigada. Estou com licença. Bom, eu, estas questões, obviamente, são transversais a muitos outros problemas que se põem na sociedade, porque os deficientes não vivem, felizmente, isolados dentro de uma redoma. E, portanto, nós, em termos, no que diz respeito à APD, recebemos muitos pedidos, ajudas, etc., consideramos que há uma questão essencial, que é o problema da mobilidade. Tem que haver liberdade de mobilidade para as pessoas poderem ter acesso aos seus direitos. E logo aqui temos o caso dos transportes, que tem sido muito falado, e depois, obviamente, há a parte da acessibilidade física e financeira, porque neste momento está a haver um problema muito, muito, muito difícil, designadamente na cidade de Lisboa, que é o problema da habitação. Tem sido falado na televisão sobre vários aspectos. Ora, esta questão, por exemplo, nos estudantes, inclusive nos estudantes universitários, uns serão deficientes, outros não, mas quando as coisas se deterioram, em geral, depois deterioram-se mais para as pessoas com deficiência. Só para dar um exemplo de um jovem que eu conheço, vive numa república ali perto de Saldanha, 15 estudantes, pagam de renda até agora 2 mil euros, mas neste momento dizem que se eles não passarem a pagar 5 mil euros, que têm que se ir embora. Bom, e há muitos exemplos, não vou perder tempo com isso. Portanto, esta questão é uma questão muitíssimo importante, que é preciso estar atento. A outra questão é a própria atribuição dos produtos de apoio, que penalizam imenso os deficientes em geral e também os estudantes, porque leva muito tempo. As pessoas têm direito, mas leva muito tempo, por diversas razões também, que não vou agora aqui entrar e que são justificações. E só para terminar, parece-me que há uma área essencial onde devia haver um grande investimento, que é no desporto adaptado. Quer no ensino superior, mas antes de montante, também devia haver esse investimento, e estamos certos que isso seria um contributo muito grande para a inclusão. Obrigada.
Muito obrigada. Passamos a palavra ao professor David Rodrigues, da Proinclusão, Associação Nacional de Docentes de Educação Especial, a quem agradecemos também a permanente colaboração que tem dado a este grupo de trabalho.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, eu queria felicitar o Grupo de Trabalho de Educação Especial por esta organização. Queria felicitar também as nossas duas oradoras, que acho que foram exímias em traçar o ponto de chegada e o ponto de partida. Basicamente, eles coincidem. Eles disseram até onde é que nós tínhamos chegado e agora ficamos a saber melhor o que é que nós temos que fazer. E eu penso que ficou muito claro da vossa intervenção que basicamente a universidade tem que passar por uma reforma semelhante àquela que passaram outros níveis de ensino. Há 30 anos atrás nós dizíamos que era muito difícil, vida impossível, a inclusão no ensino básico. Depois dissemos que era impossível no ensino secundário. E agora estamos a dizer quais são as dificuldades na universidade. E todo este processo, que foi um processo cumulativo que nós passamos, de passar de um modelo de apoio, como foi muito bem dito, para um modelo que seja um modelo, digamos, de direitos e um modelo, digamos, de desenho, universal, de desenhos universal, não da aprendizagem, o desenho universal das instalações, o desenho universal das aulas, o desenho universal da avaliação, tantos desenhos universais que são precisos, nós precisamos que as universidades façam isso. Em segundo lugar, acho que ficou muito claro também que o Estado tem vindo a delegar nas instituições uma parte desta responsabilidade. E eu penso que isto, em termos conceptuais, é bastante errado. No sentido em que as universidades e os politécnicos são instrumentais, mas quem é o garante dos direitos educacionais das pessoas é o Estado. O Estado é que é o garante dos direitos educacionais. As instituições não são mais do que instrumentos para se procurarem concretizar, densificar esses direitos. Por fim, eu diria que eu penso que nós precisamos, para empreender esta grande reforma, talvez de três atos que estão por trás destas palavras. A primeira é coragem, no sentido de nós mudarmos fortemente a cultura universitária, de maneira que não seja uma cultura de elite, uma cultura de certa maneira de transmissão, uma cultura que tenha a ver com só alguns. A segunda questão é a cooperação. Nenhum de nós, nenhuma instituição, nenhuma pessoa pode resolver qualquer destes assuntos sozinha. E, portanto, nós precisamos urgentemente de cooperação, de diálogo. Quando nós dissemos que era preciso a ligação do ensino secundário, como é possível nós atingirmos no ensino secundário um conjunto de aquisições que depois são perdidas, é como se passasse uma borracha a seguir ao ensino secundário. Precisamos de cooperação a seguir. E a terceira palavra seria integridade. Nós precisamos de ser íntegros, no sentido, nós precisamos de atuar em função daquilo que nós acreditamos, em função daquilo que nós achamos que está certo, e deixarmos de ter esta posição, por vezes quase esquizofrénica, de pensar que uma coisa e de fazer outra. Muito obrigado.
Obrigada. Maria Carvalho, do ISCSP.
Aqui acho... Acho que à direita. Obrigada, bom dia. Sou coordenadora científica da licenciatura em Serviço Social e gostava de evidenciar aqui uma questão que para mim tem sido muito pertinente. Porque este curso, tal como outros, como a enfermagem ou a medicina ou a arquitetura ou a psicologia, necessita de estágio, ou seja, de exercício das práticas. E aquilo que eu verifico neste curso, que é este o caso, que tem 400 estudantes e 20 deles são com necessidades, identificados com necessidades especiais, como surdos, cegos, baixa visão, dislexia e outras doenças degenerativas, o que eu verifico na prática é que há uma dupla exclusão. Porque quando estes alunos saem da sala de aula e são confrontados com uma instituição para exercer as rotinas da profissão, eles têm uma dupla exclusão, porque na verdade, como a colega dizia, a deficiência é realmente, a exclusão está na sociedade e, portanto, eles depois são remetidos para tarefas menos, com menos destaque, sentam os estudantes sem exercerem aquilo que são as competências do serviço social em termos do diagnóstico, do acompanhamento, da avaliação e, portanto, se calhar aqui aquilo que, na minha modesta experiência, sugeria talvez que a este grupo que as universidades pudessem ter, como tem a Faculdade de Letras, uma equipa multidisciplinar a acompanhar os estudantes e que alertasse as universidades que é necessário ter esta ligação com instituições, com instituições que também sejam, que mudem também a forma de ver estes estudantes. Portanto, era isso que eu queria deixar aqui. Obrigada.
A Maria Isabel, creio que é Ramalhão, do Agrupamento de Escolas de Benfica.
Bom dia. Eu venho dar o meu testemunho como portador de paralisia cerebral e baixa visão. Acabei o meu doutoramento com a defesa de tese há um ano, há um mês, doutoramento em educação. Ao longo de toda a minha vida académica, dependi sempre de trabalhos, portanto, de falar com os docentes para pedir mais tempo para realizar os trabalhos, de pedir os portanto, que me dessem os trabalhos já feitos para eu, o futebol quando já feito para poder estudar, e consegui, ao longo de toda a minha vida académica, consegui fazer tudo isso dependendo sempre deles, da boa vontade dos docentes. O que eu quero dizer é que, havendo boa vontade, havendo esforço, havendo trabalho e havendo dedicação, tudo se consegue. Eu neste momento acabei o doutoramento e consegui. Mas foi uma luta muito grande porque tive que me expor, tive que falar, tive que dizer eu preciso disto, eu não tenho os apontamentos, eu preciso dos apontamentos. Quer dizer, era desnecessário. Mas pronto, desde que haja boa vontade e trabalho, tudo se consegue.
Muito obrigada pelo seu testemunho. Pedro Mourão, da Comissão Nacional de Juventude Surda.
Muito bom dia a todos. Portanto, eu sou surdo, creio que ao verem comunicar em língua gestual, portanto, eu sou surdo, portanto, comunico na minha língua, na língua gestual, portanto, e vou falar de duas situações. Uma delas é mais concreta. Portanto, eu estive inscrito no curso de Direito e acabei por desistir. Passaram 2 anos de vidas e tamanhas eram as dificuldades e barreiras. Portanto, a comunicação era maioritariamente feita oralmente. Portanto, por mais que eu lesse, por mais que a bibliografia aumentava e era bastante difícil. A questão da avaliação, os testes, as frequências, como é que era a minha acessibilidade, tendo ou não tendo acessibilidade ao conteúdo totalmente, ou não, em cada disciplina e dependendo de cada disciplina. Houve uma situação concreta em que um professor, e esse sim era especial, em que adaptou a metodologia e deu um trabalho escrito a toda a turma, portanto, e pediu para o fazermos em inglês, e portanto com valor máximo, e eu senti que houve igualdade, porque foi numa outra língua também dos colegas, houve igualdade, eu fui a segunda melhor nota da turma nessa situação, e foi a prova que eu não tenho incapacidade alguma, portanto, o problema está na forma como chegava até a mim. Portanto, essa metodologia foi da faculdade, foi importante e para mim foi bastante especial essa situação. E, portanto, eu fui pedindo reuniões. A burocracia em Portugal é bastante complicada, pedia reuniões e foram sempre adiadas e por mais que eu pedisse e por mais que eu chamasse, portanto, passados 5 meses de fazer o pedido para a reunião, fui à reitoria então, tive reunião nesse momento e a resposta que eu obtive foi que os pedidos eram da responsabilidade da faculdade, portanto. Fiquei, mas sendo da responsabilidade, passados 5 meses eu tive uma reunião para me dizerem que isso era da responsabilidade da faculdade, portanto eu não percebi muito bem e fiquei esgotado e desisti, acabei por desistir e segui outro caminho, outro rumo para a minha vida. Portanto, as necessidades e as dificuldades na faculdade foram situações. Uma outra situação não tão concreta, mais abstrata, tem a ver com as barreiras que se prendem e as mentalidades das pessoas, da sociedade em geral, a mentalidade que está muito associada ao som. Portanto, parece que não se vive sem som. Portanto, onde está o funcionamento? É possível, funciona. Portanto, a aula em que aquele professor em que eu pedi e fez a alteração, é possível, deu-me os apontamentos, eu tinha apontamentos. E, portanto, muitos daqueles que não me eram acedidos, por mais que eu pedisse, portanto, era o que me davam o material completo, ou não tinham tempo, ou porque estavam ocupados. Mas, portanto, é o testemunho e a responsabilidade de cada um. Portanto, agora vivemos só à base do som? Portanto, hoje em dia, tanta tecnologia que temos tudo, os currículos que temos, existe material. Qual é a necessidade de ter material só de som? Portanto, a sociedade, creio que está um bocadinho enraizado na mentalidade da sociedade, o som. E a comunidade surda, que não vive na vida ou à base do som. Portanto, vivemos sem som? É possível? Há 120 mil pessoas em Portugal que vivem sem som. Portanto, e que vivem diariamente assim. Portanto, acho que é um bocadinho que é possível refletir nesse aspecto. Portanto, há muitos outros casos e era só este que eu tinha para dizer. Obrigada.
Muito obrigada também. Muito obrigada pelo seu testemunho. Jorge Vaz, do CRTIC.
Bom dia a todos. Portanto, eu faço parte do CRT, que é o Centro de Recursos, Tecnologias de Informação e Comunicação para a Educação Especial. Vou aqui, portanto, apresentar uma situação deste ano em que um pai de uma aldeia, de uma cidade de Trancoso, entrou em contato com o CRT para ver se podia ajudar a sua filha que estava inscrita numa universidade. A nível, portanto, de um aparelho que é um ampliador de caracteres, portanto é uma aluna com baixa visão. Isto aqui era uma maneira de partilhar aqui com todos os presentes, portanto que há mais estrutura em cada distrito, que são os CRTICs, que podem ajudar, apesar da sua intervenção ser da intervenção, portanto, a nível da intervenção precoce até ao secundário, portanto o ensino superior não é da nossa responsabilidade, mas, como foi solicitado por parte do encarregado da educação, nós ajudamos. E ajudamos como? Portanto, eu tinha conhecimento que havia um aparelho que estava numa escola que não estava a ser utilizado. Eu pedi esse aparelho e fui, portanto, à universidade e emprestei o aparelho a essa aluna. Esta universidade é uma das que não tem qualquer gabinete de apoio, portanto, de apoio à pessoa com deficiência. Quando se fala aqui, portanto, e também já agora acrescento, que estas situações não podem existir, nem podem acontecer, nem estarem dependentes das boas vontades. Portanto, se os alunos até ao secundário têm todo o tipo de apoios, mesmo a nível de produtos de apoio, a nível tecnológico, portanto, este tipo de apoios deveriam continuar a nível do ensino superior. E aqui, portanto, era o Ministério, deveria apoiar, portanto, a aquisição destes produtos, portanto, para estas pessoas com deficiência. Também, já agora, portanto, aquilo que o professor David aqui falou, e eu tinha aqui apontado porque vivi estas situações, aquilo que vai acontecer, o que aconteceu no secundário, e aconteceu no segundo e terceiro ciclo e secundário, é aquilo que vai acontecer na universidade. Porque eu estive a falar com o vice-reitor dessa universidade e disse, a realidade é outra. Para o próximo ano, tem este tipo de situações, de alunos, a nível sensorial, mas vão ter o tipo de alunos cá, portanto, a nível intelectual. Portanto, vocês têm de criar respostas e têm de estar sensibilizados para lidar com estas pessoas com deficiência. Obrigado.
Obrigada. Cláudio Pina Fernandes, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.
Olá, bom dia a todos. Eu trabalho na Faculdade de Ciências, sou coordenador do Gabinete de Apoio Psicopedagógico. Eu gostava só de partilhar um pouco, sumariamente, o que é o serviço para chegar ao ponto que eu gostava de salientar. Nós, no serviço, fazemos uma avaliação individual a cada aluno que solicita estatuto. Temos um estatuto próprio da faculdade. Temos um programa de voluntariado dedicado. temos uma sala com equipamento acessível, adaptamos material e temos apoio psicológico individualizado aos estudantes. E relembrar que cerca de 30% das pessoas identificadas como tendo estatuto têm problemas na área da saúde mental. E os restantes, muitas vezes, têm outros problemas que acarretam questões ao nível da saúde mental. E o ponto que eu gostava de trazer para aqui tem a ver com a formação dos recursos humanos. O gabinete tem 20 anos, e eu não tive nenhuma formação dedicada para trabalhar com alunos com necessidades educativas especiais. Foi uma coisa que foi sendo aprendida, a bem ou a mal, ao longo de 20 anos. E eu, quando olho hoje em dia para a legislação e para os esforços que são colocados em cima desta área, para tentar resolver os problemas, eu muitas vezes noto que não é dada muita atenção à formação dos técnicos que dão este apoio nas faculdades. E reparem naquilo que foi partilhado pela Alice Ribeiro e pela Lília Pires acerca das pessoas que nas instituições, quando existem, das pessoas, onde é que elas estão localizadas. E há pessoas que quiçá têm alguma formação específica, há pessoas que têm só um papel administrativo. Agora, estar a colocar responsabilidades e estar a colocar valências ao nível do apoio aos alunos com necessidades educativas especiais em cima de pessoas que não têm uma formação, que se calhar possam encaminhar de melhor maneira as situações, acho que é uma lacuna que eu acho que deveria ser também melhor salvaguardada. E é tudo. Obrigado.
Muito obrigada. Teresa Espassandim, da Ordem dos Psicólogos.
Bom dia a todas e a todos. Queria salientar o facto de que ainda o conceito de deficiência continua a estar muito focado e a privilegiar as dimensões da saúde física em detrimento da saúde global e, portanto, integradora das dimensões da saúde mental. E isto é importante, tanto mais quando sabemos que a maior parte dos estudantes que frequentam o ensino superior têm idades compreendidas entre os 18 e os 25 anos, e é também nessa mesma faixa etária que emerge a psicopatologia grave nessa faixa etária. E se pensarmos também que neste conceito da inclusão não se reduz somente ao acesso, mas durante todo o processo de integração que ocorre durante todo o período de frequência e não nas primeiras semanas de cada ano letivo, destacar que, por exemplo, só as perturbações de ansiedade, e estamos a falar de perturbação mental comum e não de situações graves, específicas, como muitas outras relacionadas com o espectro do autismo, só das dimensões da ansiedade estamos a falar de 18% nos estudantes do ensino superior. Um em cada cinco portugueses tem problemas de saúde psicológica. Podemos perceber, cruzar isto com os dados dos estudantes e perceber que temos um problema grave, generalizado, em termos de ensino superior. Focando só num outro aspecto, em termos de paradigma de ensino superior, estamos a falar de um que é focado na investigação científica e na produção de conhecimento científico e no facto de os docentes, na sua generalidade, não terem formação pedagógica para desempenhar a função específica de docente. Enquanto o foco for somente ou quase somente a produção científica, realmente vai ser complicado pensarmos de uma forma generalizada a integração de todos os estudantes e, em particular, aqueles que têm questões de condições de saúde. Somente para terminar, a ligação com o ensino secundário, onde tantos passos já foram dados nos níveis de ensino anteriores, comparativamente com o ensino superior. Falamos da continuidade das intervenções, dos apoios prestados anteriormente, da flexibilidade curricular, de tantas medidas adotadas, como é que elas podem ser asseguradas no ensino superior por profissionais especializados e, nomeadamente, por psicólogos. Obrigada.
Muito obrigada. Maria Helena Rolim, Carisma de Emoções.
Bom dia a todos. Eu sou professora, mãe de 4 filhos, uma delas com deficiência intelectual e com 7 anos. E porquê é que eu estou interessada no acesso ao ensino superior? Por variadíssimas razões. A primeira das quais é que é importante os apoios, sim.
É muito importante que haja acompanhamento, mas é muito importante que haja uma verdadeira adequação dos currículos durante todo o percurso académico. Não, a vida académica não começa na universidade e é muito frustrante para mim, enquanto pessoa e enquanto professora, receber um aluno com deficiência que foi para o ensino superior e que me diz: professora, eu nunca fiz nenhum cálculo daqueles matemáticos, nunca ninguém me ensinou isto. Eu não reconheço a ninguém o direito de não dar a todos a possibilidade de ter todo o tipo de conhecimento. Quando a minha filha nasceu, houve um médico do desenvolvimento que me disse: sabe, olha, fisicoquímica ela nunca vai gostar. Azar, eu até sou professora de fisicoquímica. Fiquei muito chocada e pensei assim, bem, eu não sou má professora, nem boa, não interessa, mas tive, ao fim de 26 anos de ensino, muitos alunos que não perceberam nada daquilo. Isso não fez deles mais nem menos incapazes, mas ouviram umas coisas. E iniciei este ano, ao abrigo da minha associação, um projeto que é A Ciência Vai à Escola. E começamos, está aqui a professora Cristina, que veio do Pavilhão do Conhecimento, a dar conceitos de ciência, experimentar a todas as crianças. Da unidade de multideficiência, nas turmas, nunca fiz nenhum projeto só para um determinado tipo de crianças. Continua a entristecer muito falarmos em inclusão e ir a muitos encontros de educação e não se falar nada de educação especial. E depois preocupa-me que continuemos a falar na inclusão no acesso ao ensino superior para alguns. Há tempos, já a propósito de um texto sobre a democracia grega, que os gregos achavam que não era limitativa, apesar das mulheres, os metecos e os escravos não poderem votar, porque eles não seriam cidadãos. Por que razão é que se excluíram as pessoas com deficiência intelectual e se começaram pelos outros? Quando falarmos disto em todos os lados, com a mesma frase, quando não sonegarmos direito à autodeterminação, sim, as pessoas falarem, nunca quando foram substituídas desde o pré-escolar, que não podem escolher o que querem ser, nem tampouco o que podem e devem aprender. Portanto, deixo-vos então a pergunta: porquê as pessoas com deficiência intelectual estarem escolhidas? Qual foi a razão? Porquê os outros? Porquê só para alguns?
Muito obrigada. João Miguel Fonseca Marques, ex-aluno do ensino secundário com NEAE.
Bom dia. Sou a favor do acesso. Sou o aluno João Marques. Sou a favor do acesso dos jovens ao ensino superior, porque também temos de ter o direito de aprofundar conhecimentos de natureza científica e académica nas áreas em que trabalhamos. Devia haver mais recursos humanos que pudessem apoiar os alunos nas suas atividades específicas. Devia haver só disciplinas funcionais para a vida e uma maior flexibilidade nos currículos em relação aos nossos interesses. É tudo.
Muito obrigada, João Miguel, pelo seu testemunho também. Aurora Lima, CEP de Pinamanique, Casa Pia de Lisboa.
Bom dia ou boa tarde, já não sei muito bem. E também não sei ou não sabia nada até agora sobre a inclusão no ensino superior. Hoje já ouvi alguma coisa e, portanto, quero agradecer. Como não sei muito, a minha intervenção vai ser, não sei muito, aliás, não sei quase nada, a minha intervenção vai ser precisamente para fazer vários agradecimentos. O primeiro agradecimento é à organização, portanto, de nos ter permitido, e dizia uma das colegas professoras que interveio recentemente, portanto, a democracia e a Grécia, estamos na sala do Senado, mas ainda bem que não estão cá só senadores e que nós todos, na Casa da Democracia, pais, professores, podemos estar entre pares, estou rodeada de pares e, portanto, temos direito a ser ouvidos também. Portanto, antes de mais nada, queria agradecer essa oportunidade, este convite aberto à população. Em segundo lugar, eu queria agradecer o facto de terem nas intervenções iniciais salientado que é uma questão, de direitos humanos. Portanto, ouvimos várias intervenções que falámos aqui em justiça, É uma questão de justiça. Só não ouvi a palavra liberdade. Eu queria salientar que, de facto, liberdade real, porque a liberdade no papel e na legislação é uma coisa e a liberdade real é outra. Em segundo lugar, então, eu queria agradecer aos meus pares que cá vieram, quer aos pais, quer aos professores, e queria salientar que é muito difícil para os professores do superior, não sei, eu sou professora do secundário e do básico, é muito difícil nós participarmos neste tipo de iniciativas. Eu, por exemplo, sou muito insistente e tive de insistir com a minha direção e agradeço mais uma vez à minha par, que é a minha subcoordenadora de departamento eleita e me ajudou a convencer a minha direção a deixar-me estar presente, porque os professores portugueses das escolas públicas não têm, não podem faltar às aulas para vir a formações ou a iniciativas tão relevantes quanto esta. Portanto, eu quero já agradecer o apoio que futuramente esta Casa da Democracia, os deputados, o Governo, podem dar a esta matéria para que os professores tenham, de facto, a possibilidade de participar em formação não só extralaboral. Por exemplo, eu inscrevi-me na próxima semana, vou frequentar uma ação de formação sobre burnout, stress, nos alunos e nos professores. Ouvimos aqui dizer que os alunos no superior estão cheios de stress, os professores também, os professores portugueses, muitos estão de atestado médico, temos taxas de burnout completamente inacreditáveis. Inacreditáveis não, porque eu estou no terreno e sei que elas são totalmente credíveis. Não sei é porque é que não há mais professores de atestado, porque os meus pares, a quem agradeço, fazem das tripas coração e estão no básico e no secundário e eventualmente alguns no superior, doentes muitas vezes, a trabalhar pelos nossos meninos, como nos costumam dizer. Só que os meninos não são nossos. Os meninos não são só meus, que sou de educação especial. Os meninos são deste Estado e, como aqui ouvimos, são da República Portuguesa. E, portanto, é obrigação de todos, não só dos professores de educação especial, muito cansados, mal pagos. Aproveito para dizer que eu sou a única professora de educação especial na minha escola, portanto eu tenho de responder a todas as necessidades. Eu faço sistematicamente 3, 4, 5, 6 horas extraordinárias que a instituição não pode pagar. Ouvi um aluno, e muito bem, pedir, um estudante, creio, pedir recursos humanos, sim, é a primeira coisa. Agradeço o apoio que esta sala do Senado possa dar para que nós todos possamos receber as horas extraordinárias que creio que todos os meus pares fazem diariamente e que, portanto, que os recursos, como dizia muito bem, mas esse é o, portanto, vou já avançar então, quero agradecer também a quem falou das instituições, portanto, depois de agradecer a vocês, aos pares das instituições, ainda bem que já há instituições que estão a trabalhar neste sentido, a minha querida e saudosa Faculdade de Letras, fiquei muito contente de ouvir a intervenção que ouvi e queria salientar, portanto, agradecer mesmo as palavras Justiça, Constituição da República Portuguesa, portanto, e não é o tempo dos discursos, não é? Não é o tempo de falar em direitos, mas é o tempo do dever. Nós todos temos o dever, todos os cidadãos, as mulheres já não estão excluídas como na Grécia, é um dever de cidadania. Eu não estou cá como professora de educação especial, nem sequer a representar a minha instituição. Eu estou cá, acima de tudo, como cidadã. E é como cidadã e ativista que eu também escolhi esta profissão, que tenho por amor mesmo, por paixão pela educação, sobretudo por poder ensinar os meus alunos a ler. Porque quando se aprende a ler, aprende-se ajuda a questionar, a pensar. Eu não quero só que eles tenham um curso eventualmente no superior, mas que depois chegam ao mercado de trabalho e, tal como muitos colegas e professores, não têm direitos nenhuns, não têm inclusão, nem sequer podem ir à formação. Então, portanto, estou cá... Sim, só... Pronto, queria agradecer então as duas intervenções do Porto também, e disse palavras muito relevantes. Então, só para terminar, vou passar alguns pontos. Olhando para um deputado que temos aqui de cadeira de rodas, eu ouvi muitas vezes a palavra deficiência, eu como também nem sequer sou, eu não gosto da palavra deficiência, de facto gosto da expressão necessidades educativas, e se tivermos que usar os especiais, necessidades educativas todos temos, e temos ali um deputado de cadeira de rodas que nos mostra deficiente ou eficiente. E aproveitando então que tenho voz, professor, estamos cá professores portugueses, num parlamento português. Estes dias foi assassinado também uma pessoa deficiente numa cadeira de rodas na Palestina. E eu não posso, como professora portuguesa, deixar de pensar nas crianças palestinianas, nos adultos que não podem ir à universidade, não podem ir às escolas porque as escolas foram bombardeadas, e queria então deixar aqui a minha solidariedade nacional e internacional também pelas crianças e os jovens palestinianos.
Muito obrigada. Maria Inês Leitão, Centro de Desenvolvimento PIN, Progresso Infantil.
Bom dia a todos. Eu sou psicóloga clínica e trabalho especialmente com jovens com perturbações do espectro do autismo. E, embora, obviamente, o acesso à universidade e a sua adaptação seja extremamente exigente para todos os jovens que têm perturbações do desenvolvimento, foco-me aqui naqueles que têm autismo. E, de facto, como já foi falado, muitos destes jovens têm uma capacidade intelectual dentro da média ou até mesmo acima da média, mas devido a outras limitações têm dificuldades na adaptação ao ensino superior. E assim o seu potencial cognitivo e intelectual, as suas capacidades podem ficar limitadas e não conseguir prosseguir os seus estudos. Ao acompanhar estes jovens, tenho vindo cada vez mais a assistir, felizmente, a uma progressão para o ensino superior. Mas logo no primeiro ano a exigência, a adaptação é tão difícil que alguns destes jovens acabam por abandonar ou os anos vão-se repetindo em matrículas e mais matrículas. Felizmente que também tenho tido algumas experiências positivas, de facto dependendo da boa vontade de vários professores, de alguns gabinetes que já existem, mas no fundo são respostas muito pontuais, respostas mais individualizadas, e reforço, como tem sido dito aqui, a necessidade de haver uma resposta mais universal, mais homogénea entre as instituições de ensino superior. E, de facto, também reforça a importância da informação acessível para estes jovens. Uma informação que tem que ser muito concreta. Por exemplo, estes jovens com perturbações de espectro do autismo têm limitações na interação social. E, portanto, aquilo de que falámos já aqui com alguns testemunhos pessoais, da necessidade de ir junto dos professores, falar, pedir, contactar, é muito difícil para estes jovens porque eles têm dificuldade em estabelecer um contacto social. Então, fecham-se, isolam-se e acabam por não também conseguir ter o apoio dos colegas ou trabalhar em grupo, e isso faz com que fiquem extremamente limitados e não conseguindo prosseguir. E entram, de facto, numa crise muitas vezes, por não conseguir corresponder às exigências, associando-se assim outras condições clínicas, como perturbações de ansiedade e depressão. Portanto, reforça a importância, obviamente, a continuidade das medidas educativas, da articulação com o ensino anterior, e, portanto, muitos destes jovens já têm essas necessidades, mas também, e queria novamente salientar a importância de sensibilizar os docentes, e não só, para estas características das perturbações de desenvolvimento, como as perturbações do espectro do autismo, porque alguns destes jovens não vão sinalizados. Portanto, eles conseguiram manter os seus estudos com as estruturas que tiveram de apoio, muitas vezes só familiar, e porque tudo é muito mais organizado, não é mais estruturado, prosseguem para o ensino superior e só aí surge, de facto, a crise perante a necessidade de uma adaptação ao ensino diferente. E, portanto, a sensibilização também para quais são os sinais a que devemos estar atentos enquanto os docentes, para identificar algumas destas perturbações que até aí não foram identificadas. Muito obrigada.
Muito obrigada. José Luís Abrantes, da FNE.
Bom dia. Começava por cumprimentar a senhora deputada Manuela Tender, as oradoras e as demais pessoas aqui presentes. A inclusão no ensino superior deve ser, em nosso entender, realizada em cada território do país para que os alunos possam estar perto das suas famílias e, dessa forma, terem o tão desejado apoio familiar. A ideia de que existe uma escola especializada para um determinado tipo de alunos a centenas de quilómetros não promove a inclusão no ensino superior. Trata-se, pois, de dar às escolas do ensino superior nos diferentes territórios do país as necessárias ferramentas para garantir aquilo que devem ser os princípios orientadores, tais como os que são citados na proposta de alteração ao Decreto-Lei nº 3 de 2008, e recordando os da educabilidade universal, equidade, inclusão, diversidade, personalização, flexibilidade, autodeterminação, envolvimento parental e o respeito pela vida privada dos estudantes. Isto leva-nos à discussão dos recursos necessários para desenvolver a inclusão. Desde logo, os recursos humanos. É necessário preparar as pessoas que trabalham nos estabelecimentos do ensino superior para apoiarem a aprendizagem e o dia-a-dia dos alunos. Dirigentes, docentes, técnicos especializados, assistentes operacionais e ainda membros de equipas multidisciplinares especializadas devem ser formados para lidarem com problemas tão diversos como os do domínio da visão, da educação bilíngue, do apoio à aprendizagem, da adaptação das tecnologias para a informação e comunicação, da integração de alunos que são oriundos de grupos populacionais minoritários, entre tantos outros problemas. Por outro lado, muitas vezes estes alunos necessitam também de assistentes especializados que lhes assegurem a realização de tarefas do dia-a-dia, que podem constituir, sem apoio, desafios que os levam a não vir à escola, como sejam tomar uma refeição, ir à casa de banho, ter transporte para a escola, entre outros. Devem também ser dados recursos materiais às escolas, aos alunos e às suas famílias. Falar de inclusão no ensino superior significa muitas vezes ter apoio médico, de enfermagem, de fisioterapia, mas também livros, software e hardware produzidos individualmente ou à medida das necessidades de cada aluno, meios de transporte adaptados e tantas outras coisas que são muito mais caras quando comparadas com as dos outros estudantes que não têm este tipo de necessidades. Assim, pensamos que o indexante de apoio social, que pode ir até 3 vezes o valor do IAS, que neste momento é de 428,90€, deve ser revisto. Por último, gostaríamos de realçar a necessidade de potenciar a relação destes alunos com a comunidade, durante a vida académica, mas também nos períodos de férias e na transição para o mercado de trabalho. Neste sentido, os Centros de Recursos para a Inclusão também podem ter aqui um papel importante do ensino superior e não devem desaparecer da vida académica de um determinado aluno apenas porque este ingressou no ensino superior. Muito obrigado.
Muito obrigada. Tomé Coelho, Presidente da Direção Nacional da ACAPO.
Queria cumprimentar, portanto, todas as senhoras e senhores deputados, portanto, e todas as pessoas presentes, e agradecer os contributos que aqui foram dados. Estamos num debate sobre a inclusão no ensino superior. A questão da inclusão, quer ao nível do ensino superior, quer a inclusão em geral, é uma questão de direitos constitucionais. Está consagrado na Constituição da República Portuguesa. É também uma questão de direitos humanos. Já foi dito, consagrado na Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. A reflexão que aqui nos traz hoje é extremamente importante porque nos faz compreender aquilo que se foi fazendo, a evolução que foi existindo ao longo dos últimos anos, mas que nos mostra, sobretudo, o muito que está por fazer. Falámos aqui e falou-se de recursos humanos e materiais e a questão que se coloca é esta. Apesar do trabalho de reflexão, da boa vontade, do empenho de todas as pessoas, a teoria está muito longe da prática. Ou seja, quando se fala na questão dos recursos, esses recursos só serão possíveis se houver dinheiro para se passar da teoria à prática. Portanto, compete, do meu ponto de vista, quer ao Parlamento, quer ao Governo, dotar as instituições das verbas necessárias para que esses recursos possam existir e, dessa forma, tornar o ensino superior num ato verdadeiramente inclusivo. Portanto, sem dinheiro, provavelmente, digo eu, não haverá inclusão. Isto apesar de todos os esforços, de todas as boas intenções, de toda a boa vontade. Para concluir, gostaria de dizer que, de facto, a inclusão no ensino superior não é, efetivamente, uma realidade para todos. Já foi dito, já foi constatado. As pessoas com deficiência visual não podem escolher os cursos a que se pretendem contratar, candidatar. Existem pré-requisitos para muitos cursos e muitas instituições de ensino. E, curiosamente, existem pré-requisitos em instituições, portanto, e em áreas, em setores, em que os deficientes visuais têm dado provas de competência e de profissionalismo. Áreas da fisioterapia, áreas do desporto, da comunicação. Não percebemos como é que estes pré-requisitos continuam a existir. Se alguém tiver dúvidas, basta ir à página da Direção-Geral do Ensino Superior. Estamos também, portanto, na fase de consulta pública do novo Regulamento do Ensino Superior, e aqui há uma dúvida que eu deixo, não sei se alguém poderá esclarecer, eu pelo menos não percebi. Os alunos candidatam-se e depois vai existir uma comissão de peritos nomeada pelo Diretor-Geral do Ensino Superior para fazer uma avaliação das capacidades funcionais. Não consegui perceber a que nível é que, portanto, esta avaliação será feita, considerando até que, para chegar à universidade, os alunos fizeram todo um percurso e, com certeza, terão demonstrado capacidades e competências. Portanto, mas como não percebi muito bem qual o nível em que isso será feito, portanto, se alguém tiver mais esclarecido do que eu, agradeço. Muito obrigado.
Era só isto. Muito obrigada. Cristina Gil, do Centro de Investigação para a Comunicação e Cultura da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica.
Bom dia. Falo também na qualidade de uma pessoa que exerceu a profissão de intérprete de língua gestual durante 13 anos e trabalhei em 3 instituições do ensino superior como docente em cursos sempre relacionados com a comunidade surda, apenas para contextualizar a minha intervenção. De acordo com o artigo 26º da Declaração Universal dos Direitos do Homem, a acessibilidade ao ensino superior depende do mérito. No entanto, para a pessoa surda, depende também da língua gestual portuguesa. A acessibilidade dos alunos surdos e também surdos cegos que são utilizadores de língua gestual portuguesa no ensino superior apenas depende da contratação de intérpretes de língua gestual. Estes intérpretes de língua gestual estão a ser formados desde 1997 pela ES de Setúbal, posteriormente pela ES do Porto e também pela ES de Coimbra. Portanto, nós temos estes recursos humanos formados. Existe também a questão de o aluno surdo hoje em dia, muitos deles nem sequer consideram a possibilidade de ingressarem no ensino superior, porque a oferta com acessibilidade é muito reduzida, são cursos que normalmente estão relacionados com a lecionação da própria língua gestual e nem todos nós, eu pelo menos, nascendo e falando português desde pequenina, eu não queria ser professora de português. Portanto, condenar o aluno surdo porque é falante nativo da língua gestual portuguesa, condenar, entre aspas, é uma palavra muito forte, mas cingir a oferta educativa a poderem ser docentes de língua gestual é muito redutor. Até porque estamos a perder a mais-valia que as pessoas surdas nos podem dar noutras áreas. Existem poucos cursos com interpretação, alguns, nem todas as disciplinas têm interpretação, também vamos lá fazer também a consideração da injustiça que é, dentro de um curso, ter que escolher qual é a disciplina que eu quero considerar que tem interpretação e qual é a disciplina que não é importante ou que não é tão importante, isto é bastante questionável, esta prática. Além disso, alguns alunos mais perseverantes entram em alguns cursos que já sabem a priori que não têm intérpretes, tentam fazer alguma força junto dos órgãos, das direções, as reitorias, para obter os intérpretes que necessitam e muitas vezes estes pedidos são recusados. Por outro lado, quando às vezes conseguem obter bolsas de estudo, em vez de canalizarem estas bolsas de estudo para as suas próprias necessidades, como eu fiz, que fui bolseira felizmente, têm que usar esta bolsa para pagar horas de interpretação, mais uma vez, um pack de horas muito reduzido, sempre em condições precárias e ter que selecionar quais são as matérias para serem interpretadas, e isto é muito injusto. E à semelhança do que já foi dito, a continuidade daquilo que se faz no ensino básico e secundário, se nós no ensino básico e secundário temos o decreto 3/2008 que muito bem garante legalmente que uma língua que está na Constituição Portuguesa esteja presente na educação, não faz sentido que no ensino superior não haja esta regulamentação. Portanto, é urgente que se regulamente a presença, a garantia do intérprete de língua gestual no ensino superior. Muito obrigada. Queria apenas finalizar dizendo que o movimento associativo surdo e o movimento do qual faz parte também a Associação Nacional de Intérpretes, que já colaborou em conferências parlamentares anteriores, estamos disponíveis para todos os esclarecimentos e todo o diálogo que for necessário para podermos progredir nestas questões. Muito obrigada.
Muito obrigada. E terminamos assim esta fase de participação dos inscritos. Passava agora a palavra às nossas oradoras para umas considerações finais, uma vez que mais do que questões foram dados testemunhos e tecidas considerações importantes. Começava pela doutora Alice e depois a doutora Lília Aguardenteiro. Faça a favor, doutora Alice.
Sim, eu gostava de agradecer as intervenções, todas elas, com aspectos muito interessantes. Vai ser muito complicado poder fazer algum comentário a cada uma delas. Vou tentar, daquilo que fui ouvindo, tentar salientar aqui algumas questões, complementar, ajudar, enfim, traçar aqui pontos que nos possam permitir avançar. Começo pela primeira intervenção e em relação às questões da investigação e os projetos de investigação sobre autismo, eu acho que é muito interessante que não se fique sozinho a fazer trabalhos deste tipo. As instituições de ensino superior estão disponíveis e interessadas também, não é? No Porto, por exemplo, temos feito um esforço enorme ao nível de sensibilização e há muito interesse em conhecer mais e vamos sentindo que vamos aumentando o número de alunos nestas condições a frequentar. Portanto, é muito importante este diálogo, não fazer um estudo que acaba por ser reduzido pela falta de condições, mas estabelecer contactos e dinâmicas com as instituições de investigação. Isso eu acho que é importante. Outra questão aqui falada foi a questão de, em algumas circunstâncias, as famílias serem importantes. É importante a inclusão das famílias, pelo menos numa fase inicial, para a inclusão das pessoas com necessidades especiais. De facto, isso não é um procedimento em contexto de ensino superior, o que é normal, na medida em que estamos a trabalhar com pessoas que já são maiores de idade e que devem ter a sua autonomia, não é? Há também, por outro lado, em contraposição, uma tendência muito grande de superproteção deste conjunto de pessoas que devem ser cada vez mais autónomas, mas há, de facto, exceções. E nós temos, por exemplo, ao nível da nossa experiência, incluído essas exceções, por exemplo, no contexto das perturbações do espectro do autismo. Sentimos que, pelo menos numa fase inicial, para termos um panorama mais completo da situação do estudante e do que ele possa vir a precisar, temos, de facto, incluído as famílias numa fase inicial, para, posteriormente, poder abandoná-las e, portanto, atribuir autonomia ao estudante. Portanto, em relação a outras questões que ainda não chegaram ao ensino superior ou que ainda não estão claras neste contexto, é importante que possamos ter este diálogo, não é? Para podermos entender cada vez melhor estas situações. De facto, é inadmissível que não haja assistência pessoal em contexto de ensino superior, embora eu entendo a posição das instituições de ensino superior. De facto, muitas vezes os estudantes chegam à universidade não com necessidades que se prendem com a sua condição de estudante, mas com necessidades que se prendem com as suas características, não é? E, de facto, nós temos que distinguir aqui responsabilidades e tem que haver um programa e apoios para essas características e a universidade também tem que assumir as suas responsabilidades em contexto académico, não é? E, portanto, muitas vezes distinguir estas duas é difícil e é preciso o diálogo e é preciso ouvir as pessoas. É óbvio que as instituições têm poucos recursos, no entanto, não sei se isso é desculpa, não é? Tentando passar aqui um bocadinho à frente das questões que foram levantadas, vemos que de facto há discriminação, há efetivamente, não só em contextos de estágio e em contextos profissionais, mas mesmo em contexto de frequência do ensino superior. Temos muitas vezes posições muito diversas de professores que, face ao mesmo estudante, o consideram um estudante exemplar ou outros que dizem que não percebem que aquele estudante com aquelas características pode estar no ensino superior. Portanto, isto é algo que nós temos que trabalhar individualmente, obviamente a nível institucional, mas também individualmente sobre os nossos próprios preconceitos e a nossa desvalorização que já fazemos da diferença à partida, não é? O que é, neste momento, já um pouco absurdo. Relativamente às questões da língua gestual portuguesa, que foram aqui levantadas, eu lamento imenso a desistência desta pessoa no contexto do direito ou de outra qualquer área em que a pessoa pudesse sentir vocação para exercer e de facto, as questões que foram levantadas no final sobre o direito a poder usar e a poder aceder a conteúdos através da sua língua materna é absolutamente fundamental. Nós temos feito algum esforço nesse sentido ao nível da Universidade do Porto, garantindo pelo menos o acesso a todas as aulas. Os complementos de bolsa, no caso da Universidade do Porto, vão acabar por completar todos aqueles apoios que o estudante não consegue ter por parte da Universidade, não é? Mas, de facto, eu posso lhe dizer, nós temos 5 estudantes em áreas muito diferentes e respondendo um pouco às questões da limitação das áreas para determinados alunos, nós temos estudantes em Direito, em Matemática, em Desporto, em Psicologia, e, portanto, áreas muito diversas, muitas vezes só um estudante em cada faculdade e, de facto, é complicado, nós temos estamos a pagar intérpretes numa média de 6 mil euros por mês para assegurar só este conjunto reduzidíssimo de estudantes e para o básico fundamental, portanto, tudo quanto é trabalho de grupo, repetição do ano, por exemplo, não é? Porque os estudantes também têm direito a repetir o ano, não é? Não está a ser coberto neste momento pela universidade, o que é uma preocupação nossa, mas de facto a limitação em termos de orçamento é um problema, porque o orçamento que disponibilizamos é para todos os estudantes e para os diferentes apoios e não apenas para a língua gestual portuguesa, que é de facto algo que não encontra em mais nenhuma, não encontra apoio em mais lado nenhum. Não existe um sistema de produtos de apoio que assegure a língua gestual portuguesa, não é? E vemos que temos uma comunidade que não sabe falar esta língua. Sabemos falar muitas línguas, mas não sabemos falar uma das línguas oficiais, não é? O que é também, por outro lado, lamentável. Depois, em relação ainda às questões da perturbação do espectro do autismo e das chamadas de atenção que foram feitas aqui, eu creio que são, de facto, muito importantes. É importante também, da nossa experiência, é importante que o estudante possa contactar com os serviços. É importante que ele possa sinalizar, pelo menos na fase em que estamos de inclusão, porque de facto existe ainda pouca familiaridade com esta diversidade. Neste momento, em contexto de ensino superior, se falamos de uma pessoa cega ou de uma pessoa com mobilidade, já vai havendo algum contexto. Relativamente às questões das perturbações do espectro do autismo, há muito pouco contexto ainda, muito pouco conhecimento. Depois, cada caso é um caso. A diversidade em si
é mais ainda extraordinária e, portanto, é muito importante que o estudante contacte com as estruturas, contacte com os serviços para encontrar os caminhos que possam ser mais adequados, obviamente, eventualmente mais próximos e com mais apoio no início, mais autónomos na medida em que o estudante se desenvolve. Essa, pelo menos, tem sido a nossa experiência e se familiariza com o meio e cria as suas relações também, não é? Mas essa questão do tempo, essa questão de que o estudante se possa identificar, parece-me importante para que depois não acabemos em situações de abandono, de ansiedade, de depressão, são caminhos que pelos quais não queremos de todo passar. Bom, eu sei que há questões aqui que ficaram, não sei se a Lília quer dizer alguma coisa, há questões aqui que ficaram sem ser comentadas e que são realmente muito interessantes, como a questão da formação dos recursos humanos, mas de facto aqui com o tempo é um bocado complicado.
Muito obrigada, doutora Alice. A doutora Lília Pires ainda tem agora a oportunidade de também fazer mais alguns comentários. Faça favor.
Ora, queria agradecer a todos os vossos contributos, porque de facto dentro do nosso grupo de trabalho do CTAEDS poderão também servir-nos para nos refletir um pouco as nossas práticas. E como o tempo já está curto, eu gostava aqui de salientar aquilo que a pouca colega estava a falar. A Alice tem uma experiência de um serviço específico que trabalha só estas questões. No caso do meu caso, com o Núcleo de Apoio ao Aluno, ele trabalha estas questões, mas outras, nomeadamente a questão que foi falada pelos colegas sobre as questões da doença mental. De facto, precisamos cada vez mais de um reforço e de uma atenção que até agora não tivemos. E gostava aqui, e também aquela questão da formação dos técnicos. É cada vez mais necessário que os técnicos tenham formação e que estejam ligados a estas áreas, tenham essa formação para poderem, de facto, dinamizar as suas comunidades. E quero pegar aqui nas palavras do professor David Rodrigues, que falou em três palavras, que é com essas palavras que eu vou terminar, que é a questão da coragem. Todos nós precisamos de coragem. Coragem para não desistir. Coragem para intervir. Coragem, efetivamente, para estarmos aqui e fazer-nos ouvir. Coragem para que nós, que estamos nas instituições, possamos também levar as vossas dificuldades, as vossas angústias e que, de facto, nós possamos, com a vossa ajuda, melhorar os nossos contextos. Cooperação, sim, sem dúvida. Cooperação é também isto. É nós precisamos que vocês nos cheguem com os vossos apelos através para o CTAEDS. Nós temos um endereço de uma página, um endereço de e-mail. Façam-nos chegar os vossos pedidos, que nós canalizamos esses pedidos para ou as instituições que por qualquer motivo não conseguiram, não obtiveram resposta ou não se desconhecem que há apoios, nós poderemos fazer isso. Por outro lado, a questão da integridade. Esta é a mais forte. Nós temos que fazer aquilo que falamos. É uma questão, todos nós falamos. É consensual, são direitos. Mas aquilo que eu falei há pouco é, para mim, aquilo que é mais difícil. É o dever de os assumir e de os pôr em prática. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar aqui e agradeço a oportunidade mais uma vez.
Muito obrigada e eu agradeço mais uma vez às duas oradoras pelas comunicações e depois por estas reflexões finais, por estarem aqui hoje conosco. E agora passaríamos ao momento de encerramento. Eu chamaria os membros do Grupo de Trabalho de Educação Especial para ocuparem agora os lugares na mesa. Agradeço às senhoras oradoras e pedia então que ocupassem o lugar ali reservado na plateia. Temos a deputada Laura Magalhães, deputada Ana Rita Bessa, deputada Sandra Pontedeira, deputada Diana Ferreira e o senhor deputado Jorge Falcato, façam favor para a sessão de encerramento. E hoje estamos a cumprir melhor os tempos. Ora, está tudo. Vamos então dar início a este momento. Cada grupo parlamentar terá direito a 3 minutos para tecer as considerações que entender. Enfim, pode não usar o tempo todo. Mas teríamos, digamos que o tempo indicativo de 3 minutos no máximo para tecer as considerações que entender sobre o tema. Começamos pelo PCP. Pode ser a senhora deputada Diana Ferreira, por favor.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora, e gostaria desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar todos os que estão presentes nesta sala, de cumprimentar e de agradecer naturalmente às nossas oradoras que aqui estiveram numa primeira fase a dar-nos um retrato da inclusão ou da não inclusão, digamos assim, no ensino superior, um retrato e reflexões que nos foram aqui trazidas que eu penso que nos devem efetivamente servir para pensarmos que opções é que têm que ser feitas e que medidas é que têm que ser concretizadas para garantirmos direitos fundamentais como é o direito à educação, porque quando falamos da inclusão no ensino superior falamos do direito à educação, do direito ao conhecimento, que são efetivamente direitos fundamentais. E quando falamos de opções, falamos naturalmente de opções políticas. Por isso, agradecendo às oradoras, gostaria também de agradecer a todos os presentes que intervieram neste espaço reservado ao público, digamos assim, pelas experiências pessoais que aqui trouxeram, pelos testemunhos que nos deixaram, agradecendo também às associações, às organizações representativas das pessoas com deficiência, deixando uma palavra também às famílias das crianças, dos jovens com necessidades especiais, com também uma saudação pela coragem, que já foi aqui, aliás, várias vezes hoje referida, pela coragem que também têm de continuar uma luta que é diária para que possam efetivamente prosseguir na sua vida com dignidade no cumprimento daqueles que são direitos fundamentais. Eu não posso aqui deixar de referir uma questão. O Grupo Parlamentar do PCP há mais de 10 anos que vem propondo um regime jurídico para a educação especial que vem desde a intervenção precoce ao ensino superior. Pode haver quem esteja mais de acordo, quem não esteja. O que é um facto é que todas as vezes que esta iniciativa legislativa do PCP foi a votos, foi rejeitada. E todas as vezes que foi rejeitada, foi uma oportunidade que se perdeu de discutir um projeto integrado em todos os graus de ensino e não só no ensino obrigatório, para que se pudessem tomar medidas relativamente à inclusão de crianças e jovens com necessidades especiais. Como eu disse, pode haver mais acordo ou menos acordo em relação à proposta apresentada. Todas as vezes que ela foi rejeitada, foi uma oportunidade que se perdeu para, na especialidade, podermos discutir, fazer alterações ou definir um melhor caminho e um modelo que se pudesse seguir. E eu não posso deixar de referir isto porque é uma proposta que efetivamente tem mais de 10 anos, tem sofrido alterações ao longo do tempo, já foi entregue nesta legislatura, iremos naturalmente também atempadamente e quando tivermos condições de agendamento, naturalmente que estamos disponíveis para a discutir, mas sendo uma proposta que já está entregue, tem também, é pública, por isso todos vocês que quiserem aceder a essa proposta do PCP que está no site do Parlamento, podem aceder, podem consultar e sintam-se à vontade, por favor, para enviar contributos para o Grupo Parlamentar sobre a proposta que o PCP tem. O PCP foi o primeiro grupo parlamentar, foi o primeiro partido a apresentar na Assembleia da República uma proposta sobre as questões da vida independente e sobre a necessidade de fazer um projeto sobre a vida independente. E eu coloco isto porque estou a falar em nome do PCP, outros grupos parlamentares falarão em nome das propostas que também defendem, naturalmente, mas coloco isto porque, efetivamente, tem havido intervenção ao longo de vários anos. O que não tem havido é uma correlação de forças que permita que essa intervenção seja efetivamente aprovada e que possa ser efetivamente concretizada. Eu, considerando o apertado do tempo e não querendo resvalar, porque depois significa que todos os outros também resvalam, mas só mesmo para finalizar, há efetivamente uma necessidade de alteração de mentalidades, estamos de acordo, mas no que se refere ao ensino superior, E não podemos falar do ensino superior sem falar também daquelas que são as carências que ainda existem no ensino obrigatório, porque elas ainda existem, pese embora significativos passos que foram dados, nomeadamente no ensino secundário, que até foi tornado obrigatório há relativamente pouco tempo, por isso há efetivamente ainda um conjunto de carências que persistem. Nós entendemos que é uma responsabilidade do Estado, em todos os graus de ensino, garantir as necessárias condições para que todas as crianças e jovens, independentemente das características que têm, das suas origens, das suas condições, possam efetivamente estudar nas escolas públicas das suas comunidades, nas instituições de ensino superior das suas comunidades. E a desresponsabilização do Estado. Nós ouvimos aqui hoje falar muito do financiamento das instituições do ensino superior. A desresponsabilização do Estado no financiamento das instituições do ensino superior transfere para as instituições e para as famílias uma responsabilidade que deve ser efetivamente do Estado e que, sendo do Estado, deve ser concretizada pelos governos que estão à frente do nosso país.
Obrigada, Sra. Deputada, para terminar.
Sim, mesmo para terminar. As medidas de inclusão têm efetivamente que ser transversais, já que hoje falamos da questão dos transportes, da habitação, e eu até colocava a questão das residências universitárias, da comunicação, da informação, do acesso, de derrubar barreiras arquitetónicas, da necessidade da interpretação de língua gestual, da necessidade de uma ação social efetiva, da necessidade de produtos de apoio, ajudas técnicas que permitam a inclusão destas crianças, destes jovens no ensino superior. O que eu vos posso dizer é que contem com o PCP para continuar com a intervenção que tem feito até ao momento e para insistir na concretização destes direitos fundamentais, porque temos legislação, é preciso opções políticas que concretizem o que já está previsto num conjunto de diplomas.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pois acham sempre muito 3 minutos e depois falam 6, estão a ver? O que vale é que eu sou tolerante. Temos agora o grupo parlamentar do CDS-PP, a Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Começo por cumprimentar todos os presentes na sala, agradecer a manhã aqui passada convosco, tanto às professoras Lília Pires e Alice Ribeiro, como a todos os outros que participaram e, em geral, aos que vieram, mesmo sem que participassem de viva voz, porque demonstra a relevância do tema, que é um tema que vale a pena ser discutido. De resto, o tema surgiu no nosso grupo de trabalho das necessidades educativas especiais porque pareceu-nos que tem vindo a ser realizado um aprofundamento maior a vários níveis, incluindo do ponto de vista legislativo, dentro do ensino obrigatório e não tanto depois no ciclo seguinte do ensino superior sobre esta matéria. E, portanto, achámos que era bom também aqui no Parlamento inaugurar esta conversa convosco, da mesma forma que já a temos inaugurado e mantido aberta no caso do ensino, no ensino não superior. E isto leva-me a uma consideração que é do Grupo Parlamentar do CDS, é uma reflexão nossa, e que pode ou não estar certa, logo veremos, que parece que temos... a ver se eu me consigo explicar corretamente. O conceito de inclusão, o que ele significa, ou que nós gostaríamos que ele significasse em termos práticos, tem vindo a ser mais trabalhado, esmiuçado e concretizado no ensino obrigatório. O conceito em si mesmo, o que é que quer dizer, ou o que é que nós queremos que queira dizer a inclusão, do ponto de vista de todos os alunos na escola, todos os alunos nas suas diferentes circunstâncias, na participação dos professores nesse processo, sejam professores do ensino especial, dos pais, dos técnicos, este conjunto de variáveis e de preocupações tem vindo a ser trabalhado, com certeza que ainda com um longo caminho a percorrer, e estamos à espera de uma nova legislação mais atualizada nesta matéria, mas já há muito trabalho feito aqui. Também disse, decorre que o facto do ensino obrigatório estar agora até aos 18 anos de idade, isso em si também trouxe novos desafios ao conceito de inclusão e, por outro lado, trouxe um conjunto de alunos que até aqui provavelmente não percorreriam essa escolaridade obrigatória até ao seu término e nesses incluo também um novo conjunto de alunos estes com necessidades educativas especiais. O que é que eu acho que se passa no ensino superior? É que parece que esta maior consciencialização do que é a inclusão ainda não chegou nos mesmos termos ao ensino superior. De alguma maneira, a noção de... bem, que está expressa na própria palavra, por exemplo, universidade, no que ela significa de universalidade e de abrangência de todos, nas nossas cabeças e na nossa prática, ainda não está completamente clarificada. E, portanto, nós ainda atribuímos à universidade esta lógica de um ciclo superior, quase como se não fosse para todos. E aqui nem falo só das necessidades educativas especiais, falo mesmo... no sentido de todos, parece ainda ter alguma conotação, que claro vai sendo desconstruída com o tempo, de algum tipo de elitismo, não é? Só acedem ao ensino superior um determinado conjunto de alunos com determinadas características. Isto tem vindo a ser desmontado, não é que seja assim, mas significa sim que estamos um bocadinho atrás no processo de reflexão no que depois toca à inclusão. E portanto, as questões que tenho é... tudo aquilo que nós já temos mais, pelo menos estabelecido, da necessidade de sinalizar precocemente os alunos no ensino obrigatório, da necessidade de atribuir um conjunto de recursos, incluindo técnicos, da necessidade da transição entre ciclos dentro do ensino obrigatório ser assegurada de uma determinada forma, parece que quando acaba o ensino obrigatório e se fala do ensino superior, acaba. Parece não, acaba. Esse conjunto de práticas acabam nesses termos. E, portanto, acho que o desafio, e gostei muito da forma como foi posto aqui no slide e termina assim, o desafio tem que ver com a necessidade de definir um enquadramento legislativo que estabeleça estes princípios, e isso serve como uma alavanca aceleradora, mas não é tudo, não é? De facto, depois, o financiamento que se sucede a esse enquadramento legislativo e o fluir deste tipo de apoios que já são... não são universais, mas são mais presentes no ensino obrigatório, têm que chegar nos mesmos termos ao ensino superior. Esse trabalho está por fazer, aqui ficou completamente claro para mim que está por fazer, e portanto a relevância está por fazer massificadamente, e a única coisa que eu gostaria de ter ouvido mais nesta conferência e não ouvi, mas se calhar também foi por falta de tempo, teria sido mais as instituições de ensino superior a darem o seu ponto, onde é que estão? Porque é que ainda não há esta... O que é que limita, do ponto de vista das instituições, o acesso destes alunos também? E esse outro lado da equação, ouvi menos e fiquei com mais dúvidas de como é que nós o podemos trabalhar, mas também fiquei com muitos dados para o CDS vir a trabalhar no futuro. Obrigada.
Muito obrigada. E o tempo indicativo passou de 3 minutos para 6. Agora não vou ser tolerante para mais. Chega. Passamos agora a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Jorge Falcato.
Muito obrigado. Bom, antes de mais, queria agradecer a presença de todas e de todos e agradecer especialmente à doutora Lília Pires e à doutora Alice Ribeiro, não só pelas apresentações que fizeram, mas especialmente por se dedicar a esta causa já há mais de 20 anos, quer dizer, que ando a batalhar pelo acesso ao ensino superior, que é realmente notável. E o que é que... Eu iria simplificar um pouco as coisas. Quer dizer, o que é necessário fazer? Eu acho que é necessário fazer aquilo que é necessário fazer em tudo o que é atividade humana, que é criar um ambiente inclusivo, que no fundo é um ambiente em que se possibilite o cumprimento de direitos humanos. E neste caso, o cumprimento do direito à educação. É tão simples quanto isto. É a criação de um ecossistema em que a espécie ameaçada não se sinta num ambiente hostil. E é verdade que o ambiente universitário é, e continua a ser por enquanto, um ambiente hostil às pessoas com deficiência e com necessidades educativas especiais. E isso, não tenho dúvida nenhuma, ainda há 15 dias falei com um pai que veio cá, de Belmonte, e que me dizia: eu quero que o meu filho vá para a universidade. Ele já o consegui motivar, ele andava muito desmotivado porque achava que não podia. Fui lá e disseram-me que não há hipótese nenhuma, que não há apoio nenhum na Universidade da Beira Interior. É Beira Interior, é isso. Quer dizer, isto é um atentado aos direitos humanos. Isto é uma pessoa que está a ser violada de direito humano. Quer dizer, e é tão simples quanto isto. Quer dizer, e nós não podemos, Portugal, que subscreveu a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, não pode violar a Constituição, a Convenção. Quer dizer, eu sugiro, façam todos queixa às Nações Unidas. Quer dizer, Portugal assinou o protocolo adicional a Convenção e está sujeito a sanções das Nações Unidas se não cumprir a Convenção. Mas antes de este ambiente, este ecossistema favorável à inclusão seja criado, e antes de chegarmos lá, é preciso entrar na faculdade. E para entrar, muitas das famílias não têm recursos. Quer dizer, é porque não é só o ambiente do ponto de vista dos apoios na universidade ou os apoios em termos, apoios, quer dizer, as condições em termos de acessibilidade do espaço exterior ou dos transportes ou do que quer que seja, é também a acessibilidade económica. Porque nós sabemos que as famílias que têm pessoas com deficiência no seu seio são as famílias mais pobres. São as famílias que têm mais despesas. E por isso nós, Bloco de Esquerda, apresentámos a proposta de isenção de propinas, que foi felizmente aprovada neste Parlamento. Apresentámos a majoração de 60% das bolsas de estudo, que também foi aprovada neste Parlamento. Mas, por exemplo, não foi aceita e foi recusada o alargamento do limite de capitação das famílias para terem acesso às bolsas da Ação Social Escolar, que nós pretendíamos que fosse aumentada de 16 para 18 vezes o indexante dos apoios sociais. Porquê? Porque é necessário realmente, quer dizer, criar condições para que os alunos com deficiência cheguem à universidade. E criar condições é a todos os níveis e também ao nível económico. Ainda tenho 2 minutos. E depois há as questões práticas para construir o tal ecossistema que seja favorável, o ecossistema que, no fundo, seja adequado à diversidade funcional que estas pessoas têm. E isso nós já temos N recomendações feitas, já temos N propostas. Aquilo que acontece é que, e dá bocado a professora Lília Pires dizia que em 2017 tinha havido muita recomendação, que havia um progresso. Quer dizer, eu, por mim, eu gostava mais que se tivessem materializado em resoluções práticas estas recomendações todas. Porque uma lista de 60 e tal recomendações, acho eu, que saiu do grupo de trabalho do Ministério, quer dizer, agora é preciso concretizá-las. Quer dizer, ou a resolução que foi aprovada aqui na Assembleia da República é bonita, mas é preciso é que o Governo a concretize. E isso é aquilo que é necessário, é aquilo que falta fazer. E depois são questões práticas para construir o tal ecossistema que são os gabinetes de apoio aos alunos. E eu prefiro que sejam gabinetes de apoio a todos os alunos e que integrem as pessoas com deficiência nesses gabinetes, mas que haja conhecimento, quer dizer, não diluir aquilo que eram os gabinetes dedicados às pessoas com deficiência em gabinetes de apoio a todos os alunos e depois não haver conhecimento, não haver continuidade de apoios. E depois há uma coisa que é fundamental, é ver dinheiro. Quer dizer, e depois outra coisa que é que nós não podemos, a desculpa ou o argumento de que a autonomia universitária desculpa o poder central, o Estado, de investir e de exigir que as universidades cumpram o seu papel de inclusão, é completamente errado. Quer dizer, não podemos aceitar que a autonomia universitária seja um impedimento. O Estado Central tem poder e deve exercer esse poder de exigir, obrigar as universidades a serem um espaço, um ecossistema inclusivo.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos agora a palavra ao Partido Socialista, deputada Sandra Pontedeira.
Bom dia a todas e a todos. Cumprimento os meus colegas de mesa e membros do Grupo de Trabalho de Educação Especial. Agradeço também as intervenções da doutora Lília Pires e da doutora Alice Ribeiro nesta conferência. Agradeço também todos os contributos deixados por todos vocês hoje nesta conferência e também aqueles que nos têm enviados para o grupo de trabalho. Estes contributos, de facto, são fundamentais para que nós, no nosso dia-a-dia, possamos aqui na Assembleia trabalhar mais especificamente estas questões.
Bom, nós de facto, relativamente à inclusão, temos hoje vários desafios. Temos o desafio, por um lado, da escola inclusiva e dos 12 anos de escolaridade, e as respostas têm de ser dadas a quem na escola está há 12 anos de escolaridade. Temos e queremos, naturalmente, e já tínhamos também o desafio da inclusão no ensino superior, e temos cada vez mais que responder também a uma maior empregabilidade das pessoas com deficiência e com necessidades educativas especiais. E o sucesso desta inclusão passa naturalmente, como todos nós e como também é afirmado no programa do Partido Socialista, uma sociedade que integra todas as pessoas pode concretizar, apenas uma sociedade que integra todas as pessoas pode concretizar todo o seu potencial. Isto é verdade, sim, mas é de facto o grande desafio que temos hoje pela frente. Eu queria centrar-me muito rapidamente em duas situações. Por um lado, passaram 30 anos, de facto, como já hoje ouvimos dizer, muito foi sendo feito, temos que ser claros e também honestos com todos nós, com todos vós, com o próprio Estado, por um lado, com todas as instituições que têm feito também um trabalho reconhecido e meritório no apoio que têm dado a todos os alunos que passam pelas suas universidades, mas também temos que ser honestos connosco e com o próprio Estado, que muito tem ficado e ficou ainda por fazer e muito tem de ser ainda feito, e também pelo Estado português. Portanto, 30 anos passaram. Outra questão que ouvimos hoje foi que o ano 2017, de certa forma, e todos nós vamos acreditar, e eu quero acreditar que sim, marca já uma diferença. E marca uma diferença por um conjunto de recomendações que temos hoje em cima da mesa, nomeadamente após a criação de um grupo de trabalho, que foi o Grupo de Trabalho para as Necessidades Especiais na Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, criado pelo Governo, no Ministério da Ciência, e que produziu um documento que todos nós conhecemos, as ditas mais de 60 recomendações que temos hoje connosco e que são conhecidas, e que todos esperamos que não passem apenas de recomendações e que saiam do papel, como foi dito até pelo colega que me antecedeu. De facto, é um ponto de viragem que o Governo marcou, mas que também na Assembleia da República, em 2017, a Assembleia da República marcou com um conjunto de recomendações, não só no ensino superior, mas hoje dedicamos e o foco é no ensino superior, mas também no ensino superior, como a colega à esquerda também referiu, o próprio grupo de trabalho sentiu a necessidade de darmos o salto, não só pela escolaridade obrigatória, que nos coloca de facto perante mais, de uma forma mais experimente com esta situação, mas também temos que dar respostas imediatas a esta situação. Tem sido, de facto, uma preocupação política, já foi dito, mas agora passamos para uma necessidade de efetivar rapidamente, de dar as respostas públicas, as respostas necessárias a este direito, de efetivar efetivamente o direito à igualdade, que passa por eliminar, de facto, estes obstáculos, como foi dito pelo Vice-Presidente da Assembleia da República, eliminar estas barreiras, estes obstáculos, que não são necessariamente todos eles físicos, como vimos muitas vezes, para que todos estes alunos que chegam ao ensino superior se possam realizar, quer pessoalmente e profissionalmente, porque muitas das vezes é o passo seguinte, é profissionalmente na sua vida em sociedade. E já percebemos todos hoje aqui e em muitos outros fóruns que pelo país vamos estando, nós também deputados, que é possível todos nós, mas que é possível também ao Estado fazer mais. E a mensagem que quero deixar aqui é que da parte do Partido Socialista, o Partido Socialista está disponível para continuar o trabalho com todos em prol da inclusão. E deixar-vos aqui também que vamos propor já de imediato a audição da Sra. Secretária de Estado da ciência do ensino superior, porque enquanto responsável por este grupo de trabalho é a fiel depositária então destas recomendações e portanto o Partido Socialista vai propor a vinda à, à Comissão de Educação e Ciência, naturalmente ao grupo de trabalho, para que possamos então também saber destas recomendações o que é que nesta Secretaria de Estado já está ou não a ser implementado e, naturalmente, a articulação com todos os outros membros do, do Governo e o desafio legislativo, que é connosco naturalmente, o Partido Socialista está disponível para continuar a ouvir, mas para efetivamente efetivar aquilo que for necessário fazer para que a inclusão no ensino superior seja uma realidade.
Muito obrigada. E para encerrar a ronda pelos grupos parlamentares, pelo Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Laura Magalhães.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Aproveito para cumprimentar mais uma vez os meus colegas da mesa, que pertencem ao Grupo de Trabalho, e cumprimentar cada um e cada uma de vocês. Amanhã já vai longa, eu prometo ser muito breve, mas quero começar por agradecer os contributos que nos deixaram tanto a doutora Lília Pires como a doutora Alice Ribeiro. Os contributos que nos trouxeram aqui hoje, que para nós são uma mais-valia, é sempre mais, uma mais-valia ouvir a comunidade também académica, mas agradecer igualmente a pertinência de cada uma das intervenções de cada um de vocês que aqui fizeram. Para nós é sempre uma mais-valia ouvir aqueles ouvir e sentir aquelas que são as necessidades das pessoas que no dia-a-dia lidam ou trabalham com estas questões. Consideramos que é no sentido e no exercício de nos colocarmos no lugar do outro que podemos perceber as dificuldades e assim podermos posteriormente apresentar propostas que possam levar a uma melhoria do dia-a-dia das pessoas que passam por estas dificuldades e podermos naturalmente contribuir para o direito à igualdade, à equidade para todos, independentemente da sua condição, mas uma igualdade ou uma equidade com qualidade. Para nós, a inclusão e a qualidade são recíprocas, estão necessariamente interligadas. Aliás, a qualidade e a equidade são decisivas para garantir uma educação inclusiva. A inclusão sabemos que é um processo onde se pretende a presença e a participação e o sucesso de todos. Um princípio estratégico que consideramos fundamental passa necessariamente pela cooperação e pelas parcerias, que também aqui durante a manhã foi referido, mas também consideramos que as práticas devem ser inovadoras, com soluções novas e criativas, devem demonstrar um impacto positivo e por isso ser uma prática efetiva, mas também devem ser sustentáveis de forma a manterem-se no tempo e a produzir efeitos a médio e a longo prazos. Essencialmente, as práticas devem ser replicáveis também para conseguirmos servir ou para servirem como modelo para desenvolver políticas. Não podemos ignorar aqueles que têm necessidades educativas especiais, que devem ter necessariamente uma especial atenção por parte do Estado, de forma a garantir um acesso à verdadeira igualdade de oportunidades. Importa referir que as Nações Unidas estipularam para 2030 a igualdade de acesso a todos os níveis de educação e formação profissional para os mais vulneráveis. Bem, mas todos nós aqui que estamos presentes sabemos que os estudantes com necessidades especiais deparam-se ainda com imensas barreiras, quer físicas, quer arquitetónicas, quer mesmo pedagógicas e didáticas, tal como também foi referido durante a manhã, mas também há as barreiras culturais e sociais que são consideráveis. E depois uma que
por vezes a nós custa-nos admitir, mas infelizmente ainda existe alguma indiferença por parte de alguns, e repito, alguns decisores políticos. Por outro lado, há também ações positivas e, tal como aqui já foi referido várias vezes, ainda o ano passado, em oposição à inação do Governo, a Assembleia da República aprovou uma resolução aprovada por todos os partidos desta Casa, onde recomendou várias medidas ao Governo, medidas especiais para o ensino superior. Importa agora é colocá-las em prática. Ainda há muito a fazer, é certo, e por isso cá estamos para fazer aquilo que nos compete, que passa exatamente por fiscalizar a ação do Governo, mas também legislar para mudar o paradigma atual. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Resta-me apenas agradecer novamente a vossa presença, agradecer às nossas oradoras por tudo aquilo que nos trouxeram aqui e que desencadeou, de facto, este diálogo que foi profundamente construtivo e enriquecedor e desafiante para todos nós. Agradecer aos serviços da Comissão de Educação e Ciência, aos serviços de protocolo e aos técnicos da Assembleia da República, toda a colaboração que nos deram, porque sem eles um evento desta natureza não era possível ser organizado. Agradecer também aos membros do Grupo de Trabalho de Educação Especial, que estão agora aqui comigo e agora assim de viva voz e em presença. Cada um tem a sua ideologia, mas efetivamente isso não tem criado obstáculos a que haja um excelente entendimento no grupo de trabalho, a que se discutam as questões todas, a que haja solidariedade e a que todos estejamos cientes de que há um grande desafio que é preciso cumprir e que é nesta cooperação e na coragem também da tolerância e da cooperação a que todos somos interpelados para conseguirmos atingir alguns objetivos. E, portanto, para eles todos, pela colaboração que têm dado, pelo clima de excelente ambiente de trabalho que se vive no seio do grupo, o meu agradecimento também. A todos vós que dedicastes esta manhã para estar aqui, para partilhar as vossas experiências, os vossos anseios, as vossas inquietações, as vossas dificuldades, que nos trouxeram estes desafios, que nós, enquanto agentes políticos, temos de agradecer, porque é importante que nos chegue a percepção do cidadão sobre estas matérias. E eu quero aqui agradecer de uma forma muito particular aos nossos jovens alunos que estão aqui presentes, e que se recusaram a desistir e que quiseram vir dizer de viva voz, na primeira pessoa, aquilo que é preciso fazer para tornar o ensino superior mais inclusivo. É por vós, pelas vossas famílias que hoje vieram também aqui apoiar-vos, que nós todos, agentes políticos, professores, outros técnicos da educação, investigadores, todos que estão envolvidos nestas matérias, é por vós que nós temos este dever, e há pouco falava-se no tempo do dever, é por vós que nós temos o dever de agir, de fazer alguma coisa para que efetivamente amanhã e no amanhã o mais breve possível a escola, toda a escolaridade, todos os níveis de ensino sejam efetivamente inclusivos e nós tenhamos um país onde efetivamente os valores da liberdade, da justiça, da igualdade sejam cada vez mais uma realidade. Isto tudo exige a cooperação de cada um de nós. Todos somos implicados para construir este modelo e todos desejamos que isso efetivamente aconteça. E, portanto, é neste diálogo, nesta interação, que estou certa que nós conseguiremos dar passos no caminho certo. Muito obrigada a todos, bem-ajam e voltem sempre às nossas iniciativas e sempre que pretenderem entrar em contacto com a Comissão de Educação e Ciência, há um contacto institucional na página do Parlamento, podem solicitar-nos audiências, podem interagir connosco enviando contributos, enviando documentos, inquietações, propostas, sugestões. Nós temos de estar sempre disponíveis para o diálogo com os cidadãos que representamos e que nos honramos muito de representar. representar e esperamos sempre estar à altura da confiança que os portugueses em nós depositaram. Bem-ajam, muito obrigada e até breve.